prédio. Nunca teve amigo.
Caralhinhos voadores.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Lock. Eu sou o João Magalha e comigo está o Rafael Chino.
Oi.
Raquel Faiza.
Hello.
Marta Ponto.
Prometendo um problema pro Bernardo.
E Bernardo Medeiros.
Eu ajudo pra caralho na internet, moro?
Você vai morrer no Natal.
E no programa de hoje, nós voltamos aí pro mundo de Arton pra continuar a nossa aventura maluca aí. Mas primeiro eu preciso pedir que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, caso ainda não tenham feito. E também seguir a gente lá no Instagram, que é onde a gente posta sempre episódio novo e é onde também você encontra o link pra nossa comunidade no Discord. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, poderia fazer um pix pra contato@papolock.gmail, beleza? Bom, dito isso, vamos começar o episódio aí. Então, caras, a aventura, o episódio de hoje aí, continua exatamente de onde a última acabou ali. Vocês estão voltando pro Pônei Perneta ali com a Tilda, completamente sujos, ensanguentados, com víscera de bicho da tormenta, perdendo a esgoto, sem um centavo no bolso. Vocês estão o puro suco da derrota ali. Porém, a Tilda, né, ofereceu aí uma estadia gratuita pra vocês no Pônei Perneta pelo tempo que vocês precisarem ficar por lá e oferecer um ótimo, um delicioso jantar também, quando vocês chegarem lá. Enquanto vocês estão indo no caminho, vocês vão contar pra Tilda o que aconteceu, o que vocês enfrentaram lá embaixo, o que vocês viram lá embaixo nos esgotos e tal, ou vocês vão deixar quieto esse bagulho?
Ela tá perguntando?
Ela perguntou, tipo, e aí, como é que foi lá no esgoto?
Eu achei interessante contar pra ela, porque ela pode ajudar a gente, sabe? Ela é, pô, amiga da minha mentora. Sabe? Ela pode ter um bom coração e tal. E ela já ofereceu aqui várias paradas de graça pra gente.
A gente tá precisando, né? Eu quero pro nosso filho.
Pô, eu acho que ela é uma pessoa super confiável, tá ligado? Ela, desde que a gente começou a nossa aventura aí juntos, ela se mostrou uma pessoa que é bem aberta, abriu o bar dela pra gente, ficou do nosso lado durante a briga e etc. Então eu acho que ela é uma pessoa confiável.
Eu vou lançar pra ela, perguntou assim, né? Aconteceu alguma coisa diferente? Eu falei, não, a gente encontrou alguns puristas mortos. A gente, inclusive, entregou um braço deles e tinha um bicho da tormenta. Nada de diferente.
Ela fica intrigada, assim, com a informação, com as duas informações, tanto sobre os puristas quanto a tormenta, porque, como dito aí no último RPG, não é comum em Nova Malpetrim ter puristas por ali, porque os piratas, como boa parte da população de Arton, odeiam os puristas, mas os piratas têm um a mais, um plus contra os puristas, porque os puristas destruíram a ilha reinada dos piratas ali. Então, porra, como
eu sei disso?
Você sabe disso.
Eu falei assim, inclusive, se você souber onde eu posso matar metade desses filhos da puta. Se vê essa missãozinha, os puristas, sabe? Nada de vingança. É pelo bem da humanidade. Talvez eu faça uma escultura de mau gosto com alguns corpos. Talvez.
Não, ela fala que vai ficar de ouvido em pé aí pra saber qualquer coisa sobre os puristas, porque realmente é algo estranho que eles estejam por aí. E depois disso, dessa informação de puristas e tormenta por aí, ela fica meio... uma expressão meio preocupada, assim, meio pensativa e tal, como se ela estivesse tentando entender alguma coisa melhor. Cara, conforme vocês vão andando, vocês chegam lá no Pônei Perneta, sem problema nenhum, não acontece nada no caminho, só as pessoas ficam olhando pra vocês, assim, porque vocês estão numa situação deplorável, né, como eu disse, já cheio de sangue e fedendo. Quando vocês chegam lá no Pônei Perneta, a Tilda fala pra vocês irem tomar um banho, né, que quando vocês saírem, quando vocês terminarem o banho de vocês, a janta vai estar pronta ali.
A gente tá tentando comer desde o começo.
Então, vocês vão conseguir, mas vão tomar um banho, pelo amor de Deus. Vocês vão pegar doença aí, vocês estavam caindo na água do esgoto.
Cara, a Rihanna mergulhou na Baía de Guanabara, mano.
A Rihanna e metade da população de Niterói que mora em Caraí, né?
Então. Cara, eu já entrei naquele mar. Eu tô ótima, vou comer primeiro, foda-se, João Magalha.
Eu vou me limpar porque eu não como mesmo, eu não sinto os prazeres na carne. Então, ainda pergunto, você tem um óleozinho pra osso? Pra eu ficar perfumadinho?
Eu vou tomar banho mesmo, porque bom, a falta do olfato não me faz achar que não é necessário. Não fica vida.
Sim, enfim, o rolê dessa noite, eu sei que vocês queiram fazer alguma coisa, dar um rolê, qualquer parada do tipo. Vocês chegaram, vocês tomaram um banho e jantaram, ou jantaram e tomaram um banho, como vocês preferirem. E a gente corta pro dia seguinte, a não ser que vocês queiram fazer alguma coisa aí no... na noite.
Quero ver meu sapo. Eu quero ver meu sapo, ver se ele tá bem, dar uma comidinha pra ele também.
Tá. Ah, não, já é de noite, né?
É, já tá de noite.
Porque no dia seguinte, eu já sei o que eu quero fazer já.
Tá. Antes de dormir, eu quero testar uma parada. Tipo, o caveira ainda tá fudido, né? Ainda dá pra ver que ele tá macado e etc, tá?
É, dá. Ele tá um pouco melhor, porque, sei lá, tu tomou banho, cara?
Tomei.
Então, ele tá um pouco melhor ali. Tem uns esparadrapos ali nos ossos dele ali, que deu uma trincada.
Cheio de pino.
Então, eu vou chegar perto dele e vou falar assim, olha...
Do nadão eu aprendi uma magia nova aqui, deixa eu te mostrar.
Não, claro que não. Presta atenção, cara, presta atenção. Cheguei perto dele e falei assim, de onde eu venho, existem muitas criaturas e muitos seres misteriosos como você. Existem magias arcanas, divinas, da ordem dos druidas, que eu nunca testei antes, porque eu nunca fui muito de desenvolver o meu lado mágico, mas durante esse último dia, eu tive que usar tanto a magia que eu poderia fazer esse teste contigo. Existem formas de curar seres como você. Você gostaria que eu tentasse pra te ajudar?
Pense em cura e faz ao contrário. Só isso. Se você conseguir fazer isso, beleza. Já tô morto mesmo?
Pois é, eu sempre gostei muito desses seres como você, entendeu? Que já foram pro outro lado. Então eu vou testar. Eu nunca tentei fazer isso. Provavelmente vai dar errado, mas mais morto eu acho que você não vai ficar.
Você conhece algum necromante?
Então, eu gosto de estudar a arte da necromancia, mas eu não tenho prática.
Tá bom, qualquer coisa você toca uma flauta e eu revivo.
Na verdade, tem uma gaita que eu ouvi falar lá no sertão que ajuda as pessoas a levantar.
Maravilha. Eu abro os braços assim.
Ok, eu vou entrar em modo de concentração e eu preciso lançar algum dado pra de acordo com a magia, o Joel, eu só preciso tocar na pessoa. Mas assim, em ordem de storytelling, né? Eu entro em uma concentração profunda, começo a pensar na escuridão, em todas as trevas e etc. E eu toco no esqueleto, passando aquela energia pra ele.
E aí tu recupera o quê? Quantos dados que recupera?
É 2d8 mais 2, mas tanto faz, porque a gente vai dormir mesmo, é só
pra
explicar como eu aprendi esse poder, entendeu?
Aham. Uhum. Então funcionou. Você vê que dá uma curada ali no caveiro.
Eu tô mais morto.
Então, na próxima vez agora eu vou testar em humanos, mas digamos que em humanos eu acredito que vai dar um resultado diferente. E aí eu fico satisfeito, dou uma risada e vou dormir.
Eu cutuco esse bracinho e dou uma risadinha.
Bom, então vocês foram dormir, foi geral dormir?
É, eu fui me banhar à luz das estrelas.
É, o dia não foi contemplando o céu noturno.
É, eu vou dar uma... Eu acho que eu só preciso ficar parado, né? Tipo, é só ficar à luz das estrelas, né?
É.
Eu vou descansar um pouquinho no porto.
Demorou.
Eu vou ficar olhando ali, observando o mar, pensando na vida.
Demorou. Então, vocês três que foram dormir, que estão dormindo, todos vocês têm pesadelos bizarros, assim, com a tormenta. Com aquela criatura da tormenta e... com pessoas que vocês conhecem sendo corrompidas pela tormenta, assim, não é uma noite de sono tranquila, assim, no geral. Vocês, aquela criatura, vocês sabem que vocês tiveram muita sorte de ter sobrevivido àquele encontro com aquela criatura da tormenta. Então, isso meio que atormentou ali o sono de vocês. A Raquel, no sonho dela, ela tá sendo perseguida por essa criatura da tormenta, e a tutora dela, a mestra dela, aparece no sonho dela, destrói essa criatura da tormenta, essas criaturas da tormenta que tava atrás dela, e meio que conversa com ela ali. Tu tá ligado que pode não ser só um sonho, só um
bagulho
ali no teu sonho ali. A tua mestra, ela tá realmente se comunicando contigo de alguma forma. Ela diz que é melhor você ficar por ali perto da Tilda, tipo, ouvir o que a Tilda tem a fazer e tal, ficar ligada. Ela diz que ela tá bem e que não é pra você se preocupar com ela agora, que é melhor você se manter no que você tá fazendo agora, assim, se concentrar no que você vai precisar fazer.
Eu tô fazendo nada, né? Tô super de boa. Eu vou adorar ficar aqui. Muito bom.
Eu me ligo que pode pode ser mais que um sonho ou não?
Cara, não, no teu é só um sonho mesmo. No teu e no do Bernardo é só um pesadelo mesmo, comum. O da Raquel é que a mestra dela conseguiu se comunicar com ela aí, onde quer que ela esteja, ela conseguiu se comunicar mentalmente.
Pô, mas aí já comunica a galera, né? Que eu, pô, essa galera foi muito maneira comigo. E eu falo, pô, galera, é isso. Quando eu acordar, tá ligado? Eu vou falar, caraca, sonhei um sonho intuitivo. E aí foi isso que rolou no meu sonho e tal, é pra eu ficar aqui, tá ligado? Não sei qual vai ser de vocês, mas eu vou ficar aqui.
Demorou. É, só pra deixar claro, assim, eu volto bem antes do amanhecer, tá? Tipo, tá amanhecendo, eu volto pro quarto.
Beleza. É, então, quando amanhece aí, vocês começam a acordar e tal, vocês se arrumam, vão pro salão principal ali da taverna, a Tilda já tá ali, já com a galera que trabalha lá, ela dá bom dia pra vocês, oferece um café ou alguma coisa ali, pra, caso vocês queiram comer. É, não tem muito mais o que fazer ali na taverna, né? Tipo, vocês estão sem grana, mas se que dá um rolê ali por Nova Malpetrim, pode ser o melhor jeito de talvez conseguir um trabalho, de repente vender as paradas que o cara lá do xerife deu pra vocês. É, ficar ali no pônei perneta ali, talvez não seja a melhor opção pra tentar conseguir uma grana ou uma aventura.
Ia falar isso. Eu consigo, sei lá, jogar um teste de percepção mesmo, não tendo percepção, só pra avaliar quanto que custa essas armas que a gente tem?
Pode. Fala aí.
É um D20, né?
É. Você só não tem adicional,
né? Não, 17.
Cara, tu vê que é tudo meio vagabundo, assim, tá ligado? Tipo, tá meio enferrujadas, paradas já. Pode até ter algum valor, mas não é nada muito alto não, tá ligado? É tudo meio velho, enferrujado, meio fudido, assim. Por isso que ele não se importou muito em mandar o cara ir lá pegar pra dar pra vocês, inclusive.
Eu vou falar. Bom, se vocês não se importam, eu posso tentar vender isso aqui num ferreiro, vendedor de armas, vai que ele usa pra reaproveitar pra alguma coisa. Ferro é ferro, né?
Exato.
Vai que eu tiro um dinheirinho aqui e eu retorno pra vocês. Se vocês quiserem, alguém quiser ir comigo, pode vir junto, pra vocês não acharem, sei lá, né? Piratas não são conhecidos. Se desplaçar confiança.
Eu vou com você porque eu quero dar um rolê e ver se eu consigo ajudar a aumentar o valor das coisas.
Eu vou junto também, porque vocês são, pô, maneirões. Eu acho que vocês vão ser meus amigos pra sempre.
Eu vou sair mesmo.
Gente, é o seguinte, eu vou tentar conhecer melhor a cidade, então, enquanto vocês vão nessa missão aí de vender os equipamentos, porque eu não tenho noção de onde a gente tá, o que tem ao nosso redor, se tem outros lugares que a gente pode ir. E aí, se eu descobrir alguma coisa, a gente pode se encontrar mais tarde aqui no bar de novo e a gente toma mais cerveja.
Então, tá bom. O horário do almoço aqui?
Tô. Tu quer que vá contigo, B? B não, é pessoa que eu esqueci o nome.
Bora, pô.
Ah, então vamos de dois em dois, né? Eu vou contigo, vai que tu precisa de mim.
Beleza, então.
Tá, então foi o Chino e a Marta pro tentar vender os bagulho.
É.
E o Bernardo e a Raquel foram fazer o quê mesmo?
Sei lá.
Vender os bagulho. De petenciado.
A gente vai fazer um reconhecimento da cidade ali, da área em volta do Perneta.
É isso aí.
Cara, toda vez que você fala Perneta, eu penso em Camburu e é péssimo.
Porra, eu também.
Também, cara, eu também.
É, bom, vocês que foram vender os ferros, vocês chegam num ferreiro lá, uma lojinha, o cara vende armas, armaduras e tal. É, tem uma plaquinha escrito, compramos sucata e tal na porta, então vocês sabem que ali vocês vão conseguir alguma coisa. Só, deixa eu só falar uma parada aqui.
Ó, comprei um lança pra baforar com ela, em cima da minha laje. Eu faço nela. Porra, essa música é muito boa, cara.
E, cara, beleza. Vocês entram lá no ferreiro, lá na lojinha do ferreiro. É um anão, como não poderia deixar de ser, né? Um anão barbudão. Ele tá com uma martelinha ali. Ele para, olha pra vocês, não fala muita coisa e fica encarando vocês, assim, meio que vocês querem.
Opa!
Olá, meu nobre, grandioso comprador de armas. Tem alguns itens aqui que podem ser do seu interesse. Não são tão afiados, mas eu acho que dá pra tirar. Acho que pode ter alguma coisa aqui que te interessa, reaproveitar. Talvez aqui esteja um material nobre que possa fazer a sua arma mais famosa, quem sabe?
Caralho, peraí. Faz um...
Diplomacia?
Não, faz uma enganação aí, mano. Tu tá engambelando claramente. Ou atuação. Pode ser uma atuação também, assim, você tá tipo, porra, olha que coisa incrível, que coisa que você pode conseguir fazer.
Eu tô aumentando, não tô mentindo.
Eu tô até vendendo suco, tá ligado?
Inclusive, spoiler, enganação é minha próxima perícia que eu vou precisar muito.
Você não tem, não?
Não, eu tenho atuação, eu dei mole.
Ah, tá escrito.
12.
É, aí tu soma com... Quando não tem nada, ainda assim você soma com o teu modificador de atributo que tá ali, tá ligado?
É, acho que é carisma, deixa eu ver.
É, então foi 16 total.
É, carisma, pelo menos eu tenho alguma coisa. É.
Cara, tu vai falando essas paradas pro anão, assim, ele é mal-humorado ali, tá ligado? Ele não demonstra muitas coisas, mas ele vai ficando curioso com o que você vai falando ali, tá ligado? Tipo, com o que você pode ter a oferecer pra ele, assim, ele vai caindo um pouco na tua lábia, assim, ele se interessa, ele pede pra ver o que vocês tiverem aí, pra mostrar pra ele.
Cara, eu pego as armas melhorzinhas. Só que ele falou, vou ser sincero com o senhor, pra ter uma troca justa. Tem coisa aqui que não prestam, eu só quero vender isso aqui no bolo, mas olha, esta excelente arma. Talvez, com as suas habilidosas mãos, possa se tornar uma arma muito melhor. Quem sabe um projeto futuro, um projeto autoral, uma assinatura, quem sabe. É, qual a vossa graça?
O nome dele é Dundum.
Meu nome é Dundum. Escrito em lindas runas. Por Dundum. Eu não encosto nele, mas eu fico do lado dele e aponto pro céu que tem. Imagine, Por Dundum, empunhada por um herói lendário. Pensa nisso.
Eu fico no cantinho de braços cruzados, olhando.
Realmente.
Cara, tu vê que o anão pega a parada, assim, a arma, e ele fica olhando pra ela. Parece que ele tá imaginando aquilo ali se tornando realmente uma espada épica, lendária, que, porra, um dia será usada por um guerreiro glorioso de Arton. Ele tá realmente entrando na tua... Tu tá descrevendo, tu tá sussurrando essas palavras no ouvido do anão e tu vê que ele tá criando toda uma fantasia na cabeça dele ali. E ele olha pra aquilo ali e ele olha pra todo o resto assim e ele fala que ele pode... Ele compra o que vocês têm ali oferecendo ele pra tudo por 50 tibares. É o que dá pra ele oferecer no momento, pelo que é.
É um preço ok, né? Tipo...
É, é.
Ele sabe que ele tá recebendo... Pergunto pra ele, você sabe que você tá recebendo isso das mãos de um herói que matou um ser da tormenta?
Tá, tá, tá.
Ele fala, ser da tormenta? Não existem seres da tormenta por aqui?
Eu acho que o senhor devia se informar melhor.
Nesse momento, eu olho no fundo dos olhos dele e falo, meu nobre senhor, eu também gostaria que isso fosse verdade, porque não existe mais e espero que não aconteça, porque o que a gente passou ali embaixo... Foi difícil.
Cara, ele não muda muito a oferta dele, não. Ele oferece 50 tibares. Tu percebe, inclusive, que ele tá oferecendo esses 50 tibares pela história que tu contou pra eles. Ele ia oferecer muito menos. Tu até sabe que essa quantidade de coisas que tem ali, pela qualidade que tem, vale muito menos do que 50 tibares com tranquilidade, tá ligado? É que ele realmente comprou a ideia de que aquele rolê, aquela arma vai se tornar uma arma muito superior. E ele fica, eu realmente sou um grande ferreiro. E faço grandes. Meu momento irá chegar, tá ligado?
Tipo, obrigado, meu nobre senhor. Sei que você não está comprando armas, mas sim sonhos.
Na moral.
Caralho, caralho.
Caralho, essa caveira vai virar coach. Com certeza. Mais dois minutos, essa caveira vai ensinar esse anão a dar mais valor ao trabalho dele.
Trabalho enquanto eles dormem.
Eu quero que ele se inspire. Eu voltarei aqui.
Ele dá um sorrisinho e te joga um saco com 50 tibares, assim, pra... É um saco normal, cabe num bolso, assim, não é nada extravagante.
É, Marcos Lopes, se eu soubesse, eu nem tinha vindo contigo, cara. Você não precisava de mim nem.
Pô, o cara é muito safo, cara, que isso.
Bom, o Bernardo e a Raquel estão dando um rolê ali por volta do Pônei Perneta. Cara, não tem muita coisa acontecendo fora do comum, não, tá ligado? Tipo, é uma cidade movimentada, tem várias paradas ali. Tem uma loja de ferreiro, uma loja de poção, uma loja de armadura. Tem comércio, assim, em geral, algumas estalagens.
Você tem um mapeamento da cidade pra...
Cara, então, não tenho um mapa da cidade em si. Mas perto ali, tu tem faz um teste de percepção aí, vocês dois.
Caralho, meu irmão. Tirei 2.
Nossa.
Pô, eu mandei, não apareceu pra mim, não.
Apareceu aqui.
17. Pô, o meu tá podrão, cara. Que isso.
17 é ótimo.
É? Não, mas... Não, bom, mas não apareceu pra mim. A última coisa que aparece foi a Marta que mandou um negocinho colorido. Vou fechar e vou abrir.
Então, conforme vocês passam perto do celeiro ali, Raquel, você escuta como se um animal tivesse sido maltratado ali dentro do rolê, assim. Você escuta alguém, como se alguém estivesse chutando um animal ali. e ele uns grunhidos assim. Você não sabe direito que animal é, mas você percebe claramente que alguém, algum animal tá sendo maltratado dentro desse celeiro, assim. É meio que um celeiro de aluguel, tá ligado? Tipo, se um aventureiro chegar ali com um cavalo, ele pode deixar o cavalo ali ou qualquer outro tipo de montaria.
Pô, vou entrar, pô, tá maltratando o bichinho. Que isso?
Demorou.
Que isso, rapaz. Pô, e a gente paga, né? A gente paga caro. Isso é um absurdo. A gente paga caro pra tomarem conta dos nossos bichinhos e, porra, galera, porra. Que isso, é um absurdo. Aonde que eu reclamo disso?
Mas de que você tá, o que você tá ouvindo tão, cara?
Pô, maltrataram ali um bicho ali, pô. E até o lance, tá ligado, amigo? Porque, pô, é até o lance.
Vamos lá tirar essa prova limpo. Que mané maltratando o bicho.
É, cara, sabia que você ia ficar indignado, pô. É foda, né?
Vamos lá,
Conforme vocês entram, assim, tem várias repartições, assim, pra vários bichos, né? Mas individual, né? Tipo, um lugar pro onde ficaria um cavalo, outro cavalo e tal. Tem vários, assim, dos dois lados. E você vê lá no final, assim, do celeiro, meio que uma movimentação, assim. Tem um cara, parece que tá chutando alguma coisa e xingando.
Porra.
Pra caralho, assim.
Vacilão,
porra. O bicho fodendo.
É, você vê claramente que tem alguém ali batendo em algum bicho. Você não sabe que bicho que é, você não viu direito. Mas pelo barulho, talvez seja um cachorro, um lobo, alguma coisa assim.
Então, eu começo a bater palma e falo assim, qual é, meu irmão? Que porra é essa?
Ele olha pra você, assim, meio, tipo, um olhar meio superior, assim. Tipo, posso ajudar em alguma coisa?
Aí eu falei, por que você não mexe com alguém do seu tamanho?
Ele fica puto contigo, assim, e fala, olha só, eu tô cuidando aqui dos meus negócios, essa porra desse bicho foi abandonado aqui, só me dá trabalho, já tem meses que essa criatura, essa besta tá abandonada aqui no meu estábulo e só fica assustando os outros animais e ninguém serve pra porra nenhuma, ninguém quer essa criatura, então vocês façam o favor de não encher a porra do meu saco também e saírem do meu estabelecimento.
É, vai ser foder.
Vamos tirar esse fardo de cima de você.
Vocês querem levar essa criatura com vocês?
Ah, eu vou levar, filhote?
Não, é um lobo já meio velho, assim, meio machucado. É um lobo maior do que um lobo comum, assim. Ele é um...
Pô, vou levar. Achei bonito. Qual vai ser o nome dele, hein, Bê?
Ele já deve ter nome, né? Ele é velho?
É, mas o cara não lembra o nome dele, não. Ele já tá lá um tempo, já tem alguns meses que o lobo tá lá e tal.
Então, eu vou me aproximar.
Ele fala, vocês podem levar o lobo por 50 tibares, é claro.
Ah, vai te fuder, porra. A gente tá te adiantando aqui, rapaz. Tu nem gosta da porra do bicho. 50 tibares é o caralho.
Tá querendo fuder com a gente, meu irmão.
Porra, eu vou levar o bicho, tu vai calar a boca, porra.
Tu sabe de onde eu vim?
Faz um, rola um teste de intimidação aí, cara. Faz
porra, vou rolar, porra. Tá maluco? Porra, o cara tava, porra, vai se fuder, irmão. Vou dar ração pra ele. Ah, eu, hein? Que isso, João Magalha? Que isso, hein? É um D20. Cara, eu não tô vendo quanto tá meus dados.
Saiu aqui pra gente, deu 7.
7.
Eu acho que deve ser um teste de barraco.
Eu não tenho intimidação, não.
Então é carisma, mas tem um modificador de carisma de qualquer jeito.
Deixa eu ver, meu carisma, mais um. Tirei 18.
É, a Raquel, ela tenta falar grosso com o cara, mas porra, tu vê que aquela criatura élfica não impressiona muito. O maluco não fica muito impressionado com as palavras dela, não. O Bernardo, já é, que também é uma criatura.
É uma
Dalan, né? Você é uma Dalan também e tal. É, mas ele vê mais cicatrizes no teu corpo, assim, e tal, né, pelo rolê de ser vindas sanguinárias e tal. É, conforme você vai ameaçando ele ali, ele vai ficando meio assim, ele dá uma recuada, ele fala, bom, quer saber de uma coisa? Leva esse bicho daqui e não encham mais o meu saco. Aí ele abre assim, tira o lobo e o lobo chega perto de vocês, assim, meio que dá uma encheirada e ele vai embora, assim, com vocês. Se vocês forem embora, né, claro, vocês podem querer...
Pô, a gente vai meter o pé, não quero ficar olhando pra cara desse maluco, né? Ele vai se fuder, tá ligado? O nome do bicho vai ser qual, hein, Bernardo?
É macho ou fêmea?
Não sei, é lindo.
É fêmea, é uma loba.
Então o nome vai ser Linda.
Isso. Vambora.
Qual que é o nome?
Qual?
Linda.
Bora, Linda. Linda. Vem, Linda.
Caralho, a gente vai ser uma piada pra quem tá ouvindo, sério mesmo.
Eu tô ouvindo e foi uma piada pra mim.
Bom, vocês continuam aí, o Chino e a Marta que foram vender os bagulhos. Vocês vão vender e vão voltar pro Pony Perneta lá, que vocês querem fazer mais alguma coisa?
Eu não quero fazer nada não, eu tô me sentindo completamente inútil. Se o Marta quiser fazer... Mas aí, eu sou de Guarecha.
Eu quero voltar pro Pônei Perneta já. São que horas?
É, então, porque o rolê é esse. Tipo, vocês podem meio que dar mais uma volta por ali, igual o Bernardo e a Raquel estavam fazendo, mas não acontece nada demais que chame a atenção de vocês, assim, não. Uma vida normal, um dia normal, numa cidade grande de... Ah, tá ligado? Tipo, vocês iam se reencontrar no Pônei Perneta lá ao meio-dia, no horário do almoço. É, praticamente é isso. Vocês podem ficar ali zanzando até o horário do almoço e se reencontrarem ali. Não vai... Não tem nada demais.
Eu vou pro Pônei Perneta mesmo, não tem nada que eu quero fazer, não.
Eu vou também.
É, só vou... Não, vamos pro Pônei Perneta primeiro, dividir... Eu vou... Não, só vou comprar a bala, recarregar minhas balas.
Demorou.
E vou voltar pro Pônei Perneta, aviso... É... Mu, eu só preciso comprar as muniçãozinhas, balinha, pra dar uns tirambás por aí, e é já nóis. Volto já. Você quer alguma coisa? Uns varote?
Quero ver se tem uns varote pra besta leve. Se tiver, tu pega pra mim, eu vou voltar pra lá.
Pego.
Então, Pônei Perneta.
Descontando logo da sua parte. É, eu vou deixar... Os. É, quanto que dá 50 dividido por 4?
12%.
Eu tenho perícia em matemática? É, eu vou dar.
Eu já falei, é 12,5.
36 moedas pra Moodzia, que tá a parte de todo mundo. Vai ficar uma moeda e meia, eu deixo mais uma moeda.
Não, leva minha parte ficar... pra tu poder comprar uma vara pra mim. Se não tiver, tu me devolve.
Show.
Valeu.
Vou gastar tudo em drogas.
Eu vou saber, eu sou muito inventiva.
Não, zero, eu vou lá comprar a bala e os verotes pra abastecer.
É, bom, Raquel e o Bernardo voltam pro pônei também.
Sim. Voltam toda feliz, dando carinho na Linda. E muito feliz pela nossa conquista de libertar a Linda do seu cativeiro. Eu já chego na taberna, já gritando assim, taberneira, duas cervejas e um pote de cerveja pra nossa amiga linda aqui.
Pô, não, pô, um bichinho não toma assim. Cerveja não, Bernardo.
É o próprio projeto. Ô, linda, o que você faz pra ser assim tão linda?
Muito linda.
Vai que a linda gosta de cerveja.
Não, é bichinho, não pode. Eu tenho que te explicar, né? Olha só, bichinho não pode. Bichinho come banana e ração e carne.
Ela come gente? Você não também. Come gente, linda? Ô, linda, hoje é tão linda, você come gente, não come gente.
É, e quando ela come gente, é a única forma de ingerir cerveja, entendeu?
É.
Eu uso minha empatia selvagem pra criar relações com a Linda.
Demorou. Faz amizade com a Linda, B.
É linda. E fica fazendo carinha assim na barriga dela. É linda demais, é linda. É linda.
Cara, a Tilda leva um pote d'água, ele ignora que você pede cerveja pro lobo, e ela leva um pote d'água pra ele e tal, ela diz que... Pra ela, né, pra Luba. Ela diz que o almoço tá ficando pronto e tal. É... Enquanto vocês estão lá conversando, o Chino volta, conseguiu comprar as paradas que ele tinha pra comprar. É... Nisso que o Chino entra pela porta, assim, a loba olha pra ele, assim, e lambe. Dá uma lambida, assim, como se ela tivesse muito caralho. Afim de roer um ossinho, tá ligado? Tipo...
Linda, ele é amigo, não é brinquedo, linda.
Eu me sinto mais longe possível desse ser, dessa besta fera.
Qual é, amigo? Ela... Senta aqui. Vem conhecer a linda.
Não, melhor, acho que... Não, é... Vamos dizer que cachorros me amam demais, caninos me amam de uma forma um pouco tóxica. Eu tô bem.
Parece mesmo que eles te acham uma delícia.
Eu sei que eu sou, mas... Hoje não, Fara. Eu esfrego meus ossinhos e deboto.
Cara, a loba fica sentada ali, tal, comportada, perto do Bernardo e da Raquel ali. Ela fica te olhando, assim, mas ela não, aparentemente não vai fazer nada, tal. Não vai tentar te roer nem fazer nada, não. Mas ela te acha interessante, realmente. É, enquanto o almoço fica pronto, tal, as garçonetes trazem o almoço de vocês. Quem come, né? Quem não come, fica ali só desfrutando da companhia dos outros. É, nisso entra um cara meio esbaforido, assim, meio sem ar, pedindo ajuda no Pônei Perneta. Ele entra cansado, como se ele estivesse correndo. E ele fica, socorro, socorro, eu preciso de ajuda o mais rápido possível e tal. É um homem barbudo, assim, ele tá suado, sujo de lama. E ele, quando ele entra, assim, ele tá olhando pra todos os lados. Nesse horário, o Pônei Perneta tá meio vazio, tá praticamente só vocês ali mesmo. É, ele consegue reconhecer que vocês possivelmente são aventureiros, então ele vai até vocês, assim, e diz que precisa de ajuda, assim. Ele tá muito desesperado.
Eu viro pra ele e falo assim, calma, amigo, ó... relaxa, vamos tomar uma cerveja. Aqui na cidade grande tem muita cerveja, tá ligado? Vamos tomar umas cervejas e vamos conversar. Quem a gente precisa matar?
Então, ele se apresenta, ele fala que o nome dele é Coras, que ele é um mercador.
Sem
Coras
tava... nenhum, amigo. Sem Coras, mas tudo bem, continue.
Mercador, minha atenção se volta completamente pra ele na hora.
Ele é um mercador, ele é um humano, né? Vocês veem que ele é um humano. Ele fala que tava conduzindo a carroça dele pra um festival que ia rolar num vilarejo próximo ali de Nova Malpetrim, até que foi atacado por um monstro. Ele falou que, porra, saiu do mato um monstro com presas afiadas e atacou a minha carroça. Eu só consegui correr e não olhei pra trás até chegar aqui e preciso de ajuda pra recuperar minhas coisas e tal, minha carroça, meus produtos, e chegar até o festival lá do vilarejo. Vocês estão ligados que, porra, a Tilda falou pra vocês que Vectora, que é a ilha flutuante de Arton, tá se aproximando, né? Tipo, Vectora, ela é uma ilha flutuante que ela faz um percurso pelo continente ali de Arton. Então ela fica, todo ano ela faz esse percurso e passa por várias cidades. Tá chegando perto desse dia que Vectora vai chegar ali em Nova Malpetrim e tal. E aí as pessoas fazem trocas e do mercado de Vectora vende muitas paradas interessantes. Tem vários itens mágicos sendo vendidos lá. Afinal de contas é uma ilha flutuante mágica. Então esse festival que vai rolar nesse vilarejo que o Coras estava indo, provavelmente é por causa da passagem de Vectora, que é um momento importante ali para os mercadores de Arton. Então vocês meio que sabem isso, assim. A Tilda meio que já tinha falado isso para vocês. Eu tinha esquecido de falar isso, mas meio que vocês já tinham essa informação.
Eu vendo para ele e falo, sabe de uma coisa? Uma vez eu estava fugindo de um grupo de babuínos assassinos nas montanhas terrenárias e eu vi a ilha se aproximar. Parece uma festa irada. E deve ter muita cerveja. Segundo detalhe, por acaso você tem cerveja na sua carroça?
Ele fala que tem. Ele tava levando cerveja pra cerveja e várias outras paradas, assim, de festa. Várias.
Eu olho pros meus amigos com um olhar brilhando e falo, pela cerveja! E boto meu arco em cima da mesa e falo, o meu arco é seu.
Eu olho pra ele e falo, você tem problema com álcool, cara.
Eu me aproximo rapidinho, assim, sabe? Tipo, dou uma volta, assim, pelo lado contrário do lobo. E chego no ouvido de oratória e falo, você sabe o que compra muita cerveja? Dinheiro. E olho e boto a mão no ombro assim de oratória e olho pro mercador e falo, olha, eu adoraria te ajudar. Minha companheira de aventura está ávida pra te ajudar. Mas se a gente pudesse conseguir um patrocínio, não precisa ser agora. Após a demonstração dos resultados, eu acharia tão incrível. O que você acha dessa oferta?
Ótima ideia, pela cerveja e pelo dinheiro. E aí eu passo o
Eu só quero ajudar o moço, porque eu fiquei preocupada com a história dele. Quero saber que bicho é esse que atacou lá, o rolê dele lá. Então eu quero ajudar o moço, eu não quero nada não. Eu quero só ajudar o moço.
Tô preocupado se eu vou conseguir almoçar algum dia de novo.
Tá bom, eu chego assim já meio cansado e falo, ok. Boto meu arco em cima da mesa, pela cerveja, pelo dinheiro, pra ajudar o moço e pelo almoço. Meu arco é seu.
O Coras diz que a carroça não tá muito longe dali da cidade, não, de Nova Malpetrim, mas ele pede pra que, caso vocês derrotem o monstro, pra que vocês acompanhem ele até a cidade lá também, né, pra onde ele tava indo, pra ele, caso ele venha a ser atacado novamente por uma criatura dessa. Ele diz que o que ele pode oferecer pra vocês aí é metade do que ele tem na carroça.
Pô, tá show, mano.
Tá bom pra caramba.
Tá bom. Eu viro pro esqueleto e falo, olha, eu posso não entender muito de dinheiro, mas eu acho que vocês não entendem muito de matemática. Se ele tiver pouca coisa na carroça, digamos, pouca cerveja, metade de pouca cerveja é meia cerveja. Quanto que você tem na carroça, moço?
Cara, ele disse que tava levando suprimento suficiente pra vender, né, nesse festival aí que tá rolando nesse vilarejo aí, porque Vitória vai passar.
Qual é o nome do personagem?
Bernardo? Oritor.
Ah, por isso que eu não lembro. Oritor.
É difícil.
Você pode me chamar de Ori.
Tá. Nossa, é muito aulho isso, adorei. Vou lembrar. Ori, lembra que a gente tá de boa no pônei Coberneta lá, que você vai poder beber cerveja lá também? Você tá lembrado?
Pode ser.
Então, dá uma sossegada aí, tá tranquilo, cara. Vai rolar.
Tá bom. Eu fico triste e tomo um golão da minha cerveja.
Desculpa pela má notícia que você pode ver com cerveja.
Cara, então, vocês partem lá, o Coras vai com vocês, assim, e tal, ele vai mais atrás de vocês, assim, com medo. É, não tem muito caô, não. Vocês saem, assim, de Nova Malpetrim, pegam uma estradinha de terra batida, assim, vocês andam poucos minutos e vocês veem a carroça que é do Coras parada no meio da estrada. Só a carroça, até então, que vocês veem.
Ainda tem alguma coisa dentro dela?
Então, vocês estão vendo ela meio de longe, assim, vocês não sabem se tem alguma coisa dentro, se tem, pode rolar. Pode rolar a percepção, dá pra rolar a percepção.
Eu quero rolar a percepção pra ver se eu percebo.
I can see queer.
Ah, eu tenho que rolar. É.
Caralho.
Esqueceu. É o Covid.
Porra aí, eu percebi a porra toda, tá? Falei.
Eu não percebi quase nada.
Tu não percebeu quase nada. Tu percebe que tem alguma coisa embaixo da carroça e tem alguma coisa dentro da carroça, se mexendo, né? Não as coisas que já estariam dentro da carroça.
Pô, eu tirei 20.
Uma criatura embaixo e tem uma criatura dentro da carroça. Você consegue ver isso, sim.
E eu não sei que criatura é essa.
Não, você sabe que tem uma criatura dentro e uma criatura embaixo da carroça.
Eu tirei 14, na real, então eu percebo alguma coisa.
Você percebe também. Você percebe que tem alguma coisa se mexendo dentro da carroça.
Tá, eu vou rolar misticismo pra ver se eu saco mais ou menos o que pode ser.
Tá.
Agora eu tenho que rolar, agora eu lembro. 10, 17.
É, cara, não tem nada mágico ali, não. É
tormenta de nuvem, gente. É tormenta. E quando não tem nada sobrenatural e ameaçador, é tormenta.
Tirando vocês aí, né, tipo, o Bernardo, que é meio fada, a Raquel, que é tocada pelo plano superior, e o Chino, que é uma caveira andante, não tem nada. E você, que é um gênio, não tem nada. Mais além disso, não.
É tormenta essa porra. Eu já sei. Você tá tentando me enganar, mas eu já sei.
Você tá falando isso? É tormenta?
Tô falando, é tormenta. Show. Não tô me sentindo nada místico. É ameaça. É tudo tormenta esse caralho de novo.
Eu vou. Tá, eu vou sacar meu mosquete e vou falar, ó. Se alguém quiser ir lá olhar, eu tô aqui, ó. Miradinho pra te salvar. E vou caminhando com o mosquete na mão.
Na verdade, o Bernardo e a Marta conseguiram ver que o que tá embaixo da carroça é um javali de guerra. É um porco selvagem, mas que na verdade é um javali, assim. Tem presas maiores pra cima, assim.
Ah!
Eu consigo.
Fala. Ô, gente, é um javali que tá ali debaixo. Dentro não sei muito bem o que é, não. Mas ali embaixo é um javali de guerra. Eu sou, se você ficava ligado, Marcloide.
ele meio que começa a sair, assim, conforme ele vê vocês chegando, ele começa a sair de debaixo da carroça. Vocês veem que ele tem uma armadura, assim, no corpinho dele. Uma armadurazinha de ferro ao redor do corpo dele.
Ora, tu não consegue falar com ele, não?
Então, eu acho que sim. Vamos ver se eu consigo usar um pouquinho da minha empatia. Vou me aproximando dele bem devagar e quero tentar usar empatia. Eu vou chegando perto dele falando assim, calma, baconzinho na armadura.
Faz um teste.
Baconzinho enlatado.
Eu consigo ficar a postos pra caso esse bicho avançar e tomar um ataque de oportunidade, não, né?
Cara, tu pode agir numa ação livre. Vocês não estão numa batalha ainda, né? Tipo,
é tipo assim, se ele der uma vacilada, é fogo na testa.
Demorou. Pode ir. Tu tá tentando se comunicar com o porco, mas ele não tá te dando muita moral, não, tá ligado?
Tipo, ele chamou o peixe de baconzinho latado.
Ele tá olhando pra vocês e pra tua cara, assim. E não tá fazendo nada também, assim. Ele não tá nem numa posição... Nem parece que ele vai te atacar imediatamente, nem parece que ele vai não atacar também. Ele pode atacar também a qualquer momento. É um animal selvagem.
A gente tem alguma comida com a gente?
Cara, vocês têm uma provisãozinha, assim, tá ligado? Tipo, umas paradas que vocês levaram que deve dar pra uns 3 dias, assim.
Pô, vou te bater. Okay. Fica gastando toda a nossa comida com o que tu tá chamando de meio
Eu achei que a gente ia fazer o javali de nossa comida. Comida pra gente ter mais coisa.
Bem, eu acho que eu sou vegetariano. Eu acho que você também. E eu acho. Porque, assim, eu acho que faria mais sentido quase todo mundo aqui ser vegetariano. Porque um é um anjo.
Ah, vai
eu
te sou fuder, uma Bernardo.
E a outra é uma elfa. É quase possível.
O outro é uma elfa. O
anjo
é
anjo,
ô Catiço.
Pô,
eu sou um gênio.
Pô, tu é elfa e anjo.
Na nossa convivência, eu tô quase virando canibal.
Eu?
Eu.
Então, o que vocês querem fazer?
Eu não sei agora se eu como carne.
Eu não sei agora. Eu acho que
quando eu vou ser julgada por comer carne, né?
Pô, esse carne agora, por meu lanche.
Um vegetariano ficar chamando o javali de baconzinho é foda também, hein?
É, Bernardo, não foi muito.
Mas eu sou eis a questão, cara. Eu sou uma fada, mas eu também mas eu também sou devoto de Megalok. Então eu sou com.
Mas nem
louco,
nem sou louco,
sobre...
não.
Eu não estou falando nem sobre ser fada, nem sobre a sua devoção. Eu estou falando sobre vegetarianismo e chamar um javali de bacon. Porra.
É. Não colou, não.
Por uma hora tu come carne, outra sobre baconzinho?
É. Qual é a tua, pô? Tu tá, pô, tá alucinando, rapaz?
Olha só, eu tô perdendo a paciência. Tu conseguiu falar com esse javali ou tu não conseguiu falar com esse javali?
Eu acho que ele não tá entendendo muito o que eu quero falar, não. Eu consigo saber as intenções do javali, Jô?
O javali tá ali, vocês não conseguem... Você não sabe por quê, qual é a intenção do javali. O que você sabe é que tem outra criatura dentro da carroça ali, um pouco que tá indo um pouco mais distante. E rola a iniciativa geral aí.
É, o Bernardo é vegetariano?
É, ele pode ser, se ele quiser.
Eu sou vegetariana?
Não, sei que isso é coisa do você escolhe o que seu personagem
é. Vai se fuder, pô. Eu gosto pra caralho de churrasco, pô.
14.
A minha deu 14 também.
Com o zão ali, meu irmão.
A minha deu 5.
Chino e Marta, quem tem a destreza?
Eu tenho mais 4.
A minha é 1. Meu modificador é 1.
Então, Chino. Então, peraí. Bernardo tem mais o quê de iniciativa?
Mais 3 de iniciativa.
Então, 8, 9, 10, 11.
No caso, é 2 de iniciativa e mais 1 de destreza.
Então, você tirou 11 no total. Então, peraí, então é o Chino, Marta, Bernardo, Raquel.
A gente vai bater nele?
Não, porque ele vai bater em vocês primeiro. Porque ele tirou 19. Ele tirou 19 no dado.
Falar um negócio, cara.
Eu tenho que jogar pro Lobo?
Não, o Lobo... Pode ser. Se tu quiser, rola a iniciativa do Lobo aí também.
Tadinho do Lobo.
Ué, ele vai proteger os amigos dele. A gente
ele tá velhinho.
Não tive nem.
A vida dele é caçar. Ele tem que aproveitar a vida.
Pô, o javali tem armadura, porra, galera.
5. Eu tô bem nos dados pra caralho hoje, hein?
Bom, o javali vai atacar. Tá na frente aqui. Tentar, né? Ver se ele te acertou. 21, ele te acertou. Ele vai te dar uma mordida. Ele vai bater com as presas dele. Né? Caralho, ele foi correndo assim na tua direção, ele vai com as presas pra baixo assim, ele te joga pra cima, Bernardo, e tu toma 12 de dano, cara.
Quebrou minha perna, né?
Ele veio aqui, ele te jogou pra trás dele, assim, pode ser, tá ligado? Tipo, ele passou, te jogou pra trás e tá parado aqui agora, perto de você. Chino, tua vez, cara.
17.
Acertou.
2 e 8. 15.
Caralho. Mais 2, né? Tem proficiência no poder que tu pegou.
Ah, é. Pode crer. Tem mais 2.
17. Tá 17 dano. Cara, tu dá esse tirombaço nele, assim, tu acerta num lugar onde não tem armadura. Ele solta um grunhido, assim, tá ligado? Tipo, é um tirombaço que ele toma. E nisso, porque ele solta esse grunhido muito alto, assim, vocês veem um goblin saindo de dentro da... Um goblin saindo, assim, botando só a cabecinha pra fora aqui da carroça, perguntando o que que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tipo, ei, o que que tá acontecendo?
O Goblin tava roubando?
O Goblin tava dentro da carroça, tá ligado? Tipo, é isso que vocês sabem. Talvez ele estivesse roubando, talvez não. O que vocês sabem é que o Coras falou pra vocês, que ele foi atacado por uma criatura bizarra, né? Uma criatura com presas enormes, que agora vocês imaginam que seja o javali.
Eu falo, a gente veio aqui escoltar esse nobre rapaz porque alguém atacou a carroça dele e a gente veio resgatar essa carroça. E você, o que tá fazendo aí, doidão?
O Goblin termina de descer da carroça, assim, ele chama o javali, ele fala, tuk-tuk, vem aqui. Aí o tuk-tuk vai pra perto dele, que assim, vai pra perto de um candinho assim, mas ele tá bem também, sacou? O Goblin olha e ele fala, não, eu não ataquei ninguém, não. Esse cara aí que é desesperado. Eu só tava querendo consertar o meu balão e eu queria conversar com esse sujeito aí pra saber se ele tinha umas ferramentas pra me emprestar, pra eu consertar, terminar de consertar meu balão aqui. E como ele saiu correndo e deixou a carroça abandonada aqui, eu não achei que fosse problema eu utilizar, entrar na carroça pra uma ferramenta, que afinal era o que eu tava querendo, já que ele deixou a carroça aí no meio da estrada, né? Então eu fiz isso, esse era o meu rolê. É a história que o Goblin conta pra vocês aí.
Tá bom.
Tá bom.
Eu olho pro Coras na hora, assim, tipo, e aí, irmão?
Tá, peraí. Ei, Coras, cadê a tua Coras agora?
Dá pra falar percepção, pra sacar a percepção, se ele fala a verdade ou não?
Cara, o Coras tem que falar alguma coisa, né?
Ah, eu não gosto de ouvir gente, não. Eu gosto de sacar logo, não. Entendeu?
Vocês olham pro Coras, assim, ele tá um pouco embaraçado, assim, tá ligado? Tipo, ele fica meio, tipo, sem graça, e tipo, tipo, porra, é um goblin, como é que eu ia saber que ele queria conversar apenas, sacou?
Tipo, quem confia
em goblins e tal, ele começa um papo meio torto, assim.
Ah, amigo, tu jura que tu interrompeu meu almoço pra isso? Por isso.
Você sabe que a gente vai ter metade da tua carroça anyway, né? E a cerveja.
Nesse caso, a gente pode, inclusive, ter a carroça toda.
Não, porque nós não somos fora da lei. Por mais que eu concorde com você.
Uhum. O Cores olha pra vocês e fala, ó, eu vou dar o pagamento de vocês de qualquer jeito, mas o combinado foi que vocês me escoltassem até o vilarejo lá. E já que a gente tá aqui, vamos levar esse gol com a gente, que as autoridades de lá lidam com ele e a gente sabe se ele tava falando a verdade ou não. É não, o que o Cores fala pra vocês.
Cores, bem fácil. Vamos resolver isso da melhor maneira. Olha a tua carroça. Vê se tá faltando algo. Goblin, você não pegou nada não, né?
Ele mostra assim que não tem nada. Ele mostra que tava usando umas ferramentas. Ele tem uma ferramenta assim na mão. Mas era meio que ele tava usando assim. Não parece ter nada faltando assim. Nada aberto, nada mexido, inclusive.
Vê se tem alguma coisa. Levar o Goblin na autoridade. Pronto. Vê se tá faltando alguma coisa. A gente segue o rumo, pô. Tá aqui discutindo com o Goblin. Vai ter que levar o maluco. O maior trabalheiro. Vai ter que escoltar dois maluco.
Tem um javali, pô.
E um javali, se bem que o javali podia ajudar a gente, né?
Mas a gente tá sendo pago pra escutar uma pessoa, não duas e um javali. A não ser que ele pague o dobro.
O Cores vai até a carroça, assim, dá uma olhada por cima, vê que não tem nada. Não tem nada realmente mexido, assim, os barris ainda estão fechados e tal. Ele sai, olha pra vocês, olha pro Goblin assim, diz que. Ah, tudo bem. Então, pode deixar ele ir embora. E vamos seguir nossa viagem aqui. Ele senta na parte da frente da carroça ali pra guiar. Os cavalos. O Goblin se apresenta como Glong. Ele diz que é um baloeiro e tal e pergunta se pode, que deu um problema ali com o balão dele e ele tá precisando consertar o balão dele, é o ganha-pão dele, ele trabalha com isso. E ele pergunta se ele pode acompanhar vocês então até esse vilarejo aí. Ele não conhece a área muito bem, ele não é dali, né? Ele tava sobrevoando e sofreu esse acidente e caiu. Então ele pergunta se pode ir com vocês até esse vilarejo de boas. Ele diz que não vai dar problema e tal, ele vai montado no javalizinho dele ali do lado. Ele só precisa de um guia, assim mesmo, de algum lugar pra ir.
Você precisa de uma escolta?
Ele diz que não é bem uma escolta que ele tá precisando, mas ele só precisa de saber uma direção, um caminho e tal. Já que vocês estão indo pra lá, ele achou que ele poderia ir junto.
Bom, eu abraço o Caveira assim no ombro dele e falo assim: Caveira, eu acho que a gente não consegue tirar dinheiro de todo mundo que a gente encontra.
É um goblin meio fudido, assim, já meio velho. É, vocês veem que umas roupas maltrapilha, assim, ele não tem muita coisa mesmo, não. Parece que a única parada de valor que ele tem é o balão.
Tá bom. Eu olho. Você tá por conta. Se quiser seguir a gente, segue a gente.
Não, ele fala, beleza, eu vou atrás com o meu javali e tal, e chegando lá na cidade, cada um por si. Eu só preciso realmente chegar na cidade lá, tá tranquilo.
Pô, tô com pena do Goblin já. Deixa o cara, gente. Vamos, deixa ele com a gente. Se ele precisar de ajuda, a gente ajuda, vamos.
Não, é isso. Se ele se fuder, eu não vou defender ele, não. Meu contrato é de escolta.
Vocês vão subir na carroça? Vocês vão do ladinho ali? Como é que vai ser o bagulho de você?
Eu vou subir na carroça porque eu sou profissional.
Eu vou de ladinho, eu não canso mesmo.
É verdade. Bom, vocês vão indo, vocês seguem a viagem ali por mais alguns minutos. O Goblin com o javali vem atrás aqui assim. E vocês chegam na vila, assim. Tá rolando, tá tudo enfeitado, assim. Tem uns balões e tal. É, tem muito movimento na rua. É um vilarejo simples, não tem muita coisa ali. Mas tá tendo uma festa. Tem bardos tocando em várias ruas e tal. A galera tá feliz comemorando a chegada de Victoria. E é uma festa, é isso. Vocês estão livres pra dar um rolê aí pela parada. O Cores chega numa taverna, assim, ele pede, chama alguém pra descarregar a parada e ele entrega metade das coisas que tinha pra vocês, assim. É uma parada meio foda, assim, tipo, tem os baús com carne e tal, é o que tinha na carroça dele, é o que ele entrega pra vocês.
Com carne, viu, Bernardo?
Ele entrega dois barris de cerveja e duas paradas de carne, assim, carne seca.
Ah, show, pô. Então, provisão, a gente tá de boa, né?
Eu quero saber quem é que vai carregar dois barris de cerveja na escola.
Você!
Eu tenho uma ideia melhor. Que tal a gente vender tudo pro dono da taverna e com esse dinheiro a gente compra cerveja?
Opa, gostei do seu pensamento.
Eu gosto da ideia de vender tudo pro dono da taverna e com o dinheiro cada um faz o que quiser, a gente divide.
Isso, eu também acho que a gente não precisa comprar cerveja agora.
Pelo menos não tudo.
Bocaneira, uma cervejinha. Boa. Eba.
Eu não, no caso, em minha vida pregressa, eu amaria os prazeres à carne. Agora eu só sinto o prazer do dinheiro. Então...
Eu só sinto os prazeres do osso. É.
Vou falar com o dono da taverna, né? Vou tentar passar a lábia nele. Ó, meu nobre taverneiro, estou aqui com produtos de altíssima qualidade que nosso senhor trouxe pra você. Que tal você comprar da gente? Dará um belíssimo destino pra esses produtos.
A gente provavelmente vai até comprar de volta.
Já tô jogando um D20 aqui. 15.
Tá. Cara, então, tu vê que ele tá caindo na tua lábia também. É. Ele acha que é um produto de maior qualidade do que realmente é. E ele oferece 80 tibares por barril.
Porra, show de bola.
Isso é maravilha,
vambora. Pô, são 4 barris, né?
São 4 barris, 2 de cerveja e 2 de carne.
Então, 80 moedas pra cada um aí. Show.
Eu quero dar um rolê, ver qual é que é.
Eu quero achar um machadinho mais bravo. Ver se eu acho uma arminha mágica que eu acho que... Não, se bem que esse dinheiro não deve dar pra comprar algo muito bom.
Não, e nesse vilarejo tu não vai achar nada de muito especial também, não. Talvez em Victoria.
Eu vou curtir a festinha.
Demorou.
Eu falo pra todo mundo, ó, a única coisa que eu gosto é música, então eu vou curtir uma musiquinha aqui.
Eu pego um copo de cerveja e vou curtir uma musiquinha com o bucaneiro.
Show. Demorou. Estão tendo algumas competições, assim, algumas barracas e tal, escalada de árvore, levantamento de tronco, luta livre, tiro ao alvo, todas elas têm uma premiação, né, se você ganhar e tal. Campeonato de vira-caneco, que é quem bebe mais rápido, tá tendo uns rolezinhos, assim, espalhados pela cidade, e música pra caralho, gente dando, comida pra caralho também, tá uma puta de uma festa do caralho.
Quero brincar de tiro ao alvo pra ver se eu ganho mais dinheiro, porque eu tô mercenário.
Tá, você chega lá...
Ah, eu vou sentar numa mesa ali, vou comer alguma coisa.
Cadê o Goblin?
Ah, o Goblin, quando chegou lá, ele foi pro caminho dele, assim. Vocês não estavam dando muita ideia pra mesmo. Conforme chegou na cidade, que a carroça foi pra um lado, ele foi pro outro tomar conta da vida dele. Ele tá por aí, no mesmo rolê.
Continua com o dono do Goblin.
Tu vai jogar o rolê do tiro ao alvo aí. Quando você chega, o dono da barraquinha te entrega um arco e flecha. E tem outras duas pessoas concorrendo contigo ali. Você pode disparar 5 vezes. E se... quem tiver mais ponto no final, obviamente ganha. Você rola um D20 pra saber se você acertou ou não.
Aqui, Jô, eu vejo ela participando e saio correndo mó feliz assim com a Linda. E falo, bucaneiro, vamos torcer pra ela. De repente a gente pode até participar, cara. Vamos participar também.
Show.
Então, eu saio correndo assim com o copão e chego, boto a cerveja no balcão e falo assim, a gente pode participar também?
Por mim, sim.
Uhul! Cara, o cara entrega mais um arco pra vocês, assim, e agora tem no total com vocês.
Eu quero meu arco. Eu quero usar meu arco.
Então você pode usar seu próprio arco. Tem 5 competidores agora no total.
Tá, eu vou rolar um D20.
Eu rolo um D20.
Com pontaria, né? 9, 10, 11, 12, 13.
Tá, peraí.
Deixa eu ver também aqui. Eu vou fazer.
Tá participando também?
Eu vou, eu tô aqui, mas... Tá lá.
Falou que ia participar?
Não, eu falei, vou também. Mas eu nem sei o que é que a gente tá participando.
De arco e flecha.
Eu não sei. Eu não sei fazer arco e flecha, não. Eu vou ficar olhando.
Você pode... Tá. Você
pode fazer o teste de força, né?
Não.
Paladinos não se interessam por jogos.
Não.
Vai, Chico. Jogo também? Também. Pontaria eu tenho mais 7, né?
Porra, por que eu deixei? Deixando participar comigo. A ideia é minha, pra eu ganhar meu dinheiro.
25.
Ah, vai tomar no cu. Tu não sabe brincar, não, Marcos.
Caralho.
Bullseye.
Vai, Marta, tu de novo.
Pô, já tô deprimido aqui, eu não gosto de fazer nada com Marcos Cláudio. Caralho, tirei 4, vai tomar no cu.
Tá muito ruim,
Marcos. Muito ruim, caralho.
Você errou o...
Não, eu tenho mais 4 pontaria, 8 eu não errei.
Com 8 você não marca ponto aqui na tabela de tiro ao alvo, então você errou o alvo. Você não acertou.
Ah, cara. Que merda, cara.
Eu viro pro bocaneiro e falo assim, agora você vai ver como é que se atira de verdade.
Vai cantando essa pedra. Vai tirar 1.
Eu dou de ombros, assim, tipo...
Sim, agora eu tirei onda. Caralho, você acertou a flecha e atravessou a flecha que você tinha acertado antes, tá ligado?
Bernardo meteu aí no meio, também acertou no alvo.
Eu tirei crítico.
E o Chino acertou no alvo do alvo da flecha que o Bernardo tinha acertado ali.
Agora eu tirei 22.
Aí.
Tá.
Já é o terceiro round agora, né? Agora sou eu.
Uhum.
Boa.
Caralho!
Caralho, Chino, na moral.
Que é isso?
Tá viciado esse dado aí.
Deixa eu até não, vou até jogar de novo, gente, pelo amor de Deus.
Não, já foi.
É, tem inveja? Tem.
Não, eu tô gastando 20. Porra, eu tô triste.
É. São quantas rodadas,
São cinco.
Tem então mais vai de novo aí, marca. A gente não tá vendo o bot, né? Os outros dois bots aí atirando flecha.
É, eles estão fazendo os pontinhos deles aí.
23!
Aí.
Tá, então vai agora, Bernardo, Chino. Pode ir jogando aí, só quando acabar o...
Nossa!
Tá, pera aí, então.
Tirei 12.
Esse foi o primeiro tiro errado do Chino. Foi o primeiro do Chino.
Eu tirei 12. Cada...
Não, mas os outros todos tu tirou bumbos aí,
sim.
Tem mais um, não?
Pera aí, tem mais um. Mas pera aí, deixa eu fazer aqui a soma que eu tô perdido aqui. Do último do Bernardo foi 15. Tem mais um tiro pra cada um, ué.
21.
Tá, pera aí. Então o Bernardo foi 22. Tá. Então, cara, vocês disparam aí as últimas flechas e tal. Você vê que as pessoas estão um pouco admiradas, assim, com a pontaria do Chino. O Chino conseguiu fazer 36 pontos no total, acertando na mosca 3 vezes seguida. A Marta fez 10, 12 pontos apenas. E o Bernardo fez 15, 20, 24 pontos no total. É, o prêmio é uma aljava com 20 flechas.
Porra, sério?
Sério. Não. Ah, não, é isso mesmo. De alvo, de tiro ao alvo, é. O campeão ganha 10 flechas de boa qualidade.
Tá, show. É, eu procuro. Eu entrego pro Bernardo. Pronto, presente.
Eu dou um abraço no Caveira e falo assim: Caveira, você é a pessoa mais incrível do universo. Deixa eu te pagar uma cerveja.
Caralho.
Eu vou fingir que eu bebo.
Eu compro uma cerveja e vou dançar lá com o Caveira.
Enquanto vocês estão aí terminando a parada e tal, decidindo o rolê do prêmio, vocês veem que a multidão se encaminha para um local específico, assim. Tipo, venham ver a grande... Vocês não conseguem ouvir direito e tal, mas é como se tivesse que chegar uma grande atração ali. E tá todo mundo indo para essa direção olhar o que é.
Hoje eu vou tentar ver o que tá acontecendo. Tá rolando alguma grande atração nesse festival.
É, tá todo mundo tipo, ó, meu Deus, que linda. É mesmo uma maravilha.
É a linda. Eu quero ver se é ela. Eu vou lá também.
É a linda. A gente, não pode ser ela.
Tá com vocês. É, conforme vocês vão andando pelo meio da multidão, assim, vocês conseguem começar a ver que tem uma espada. É uma espada longa, assim, muito antiga. Tem uma empunhadura de couro, assim, já desgastado. Ela foi usada algumas vezes, mas ela tem uma lâmina muito reluzente, assim. Ela emite uma tênue luz dourada e parece que ainda tá afiada, como se tivesse acabado de ser afiada nesse momento.
Isso aí tá bom pra tu, hein, né?
Tem dois guardas protegendo a espada. Não é uma grande proteção, mas ninguém tá esperando problema ali também, tá ligado? Tipo, tá de boa, assim. Então, por enquanto,
qual
função
é
da... Então, ela tá sendo exibida ali porque... Peraí.
Porque ela é linda.
Porque ela é linda, exatamente.
Excalibur! Vocês estão achando tudo muito bonito hoje, né?
Ah, hoje tá lindo.
É. Então, conforme vocês estão olhando ali e se perguntando qual é que é dessa espada aí, acontece uma explosão, como se fosse uma bola de fogo. Explode ali meio que no centro da aldeia e os camponeses... Exato. Os camponeses começam a gritar e correr, começa a rolar uma confusão e surge uma pessoa alta e esguia, vestindo mantos negros. A figura caminha até a pedra onde estava a espada e pega a espada e começa...
Ah, que vacilo, mano. Tava todo mundo ali só olhando pra espada, achando maneiríssimo. Exato. Porra, que é esse vacilão, mano? Tu vai liberar a info, a gente vai ter que rolar um dado de percepção.
Peraí, ele pega a espada, olha pra multidão, assim, que é os poucos que ficaram, né? E ele gargalha, e, tipo, fala, Alderons tolos, não merecem uma arma como esta. E...
Nossa, que nome chato.
É. E aí um bando de gnolls salta de trás dele, assim, em direção à multidão pra atacar as pessoas que estão ali ainda de meio no desespero, correndo de um lado pro outro. Vocês percebem que esse maluco é um elfo, tá ligado? Esse maluco que pegou a espada.
Entendi.
É vapo.
Eu também sou elfo, pô, foda-se.
Os gnolls que pularam ali, que parecem estar trabalhando pra ele, estão ali pra atacar a multidão mesmo ali, pra fazer um... pra atrasar a galera ali, a guarda e possíveis aventureiros que estejam ali no meio, enquanto esse elfo foge, tá ligado?
Mostraga festa, cara.
Mãe estraga a festa. Eu consigo mandar a Linda tirar a espada dele?
Cara, consegue, mas ela, conforme ela vai, já
forte,
tem...
Esse maluco é forte, pô.
Já tem um gnoll na frente dela, conforme você fala com ela, tá ligado?
Eu vou rolar aqui minha vontade, porque eu tenho muita vontade. E eu vou... Porra, eu quero começar a porrada com esse maluco. Estragou a festa da galera, tava todo mundo em paz.
Ele tá correu.
Tá, tô nem aí. Vou bater nesses malucos aí e vou correr atrás desse maluco também, porra. Cambada de maluco. Eu vou rolar aqui um D20 mais 4, que é a minha vontade.
Não, não tem mais 4 da vontade, não, cara. Rola aí. Tem que rolar a iniciativa geral aí, porque os gnolls já estão lambrando geral já.
O primeiro gnoll que encostar em alguém será morto, porque eles são meus fãs e eu trato meus fãs bem.
A porrada tá lambrando aí no meio da multidão. Tem os guardas do vilarejo lutando contra alguns gnolls também, assim. E tem alguns ali ao redor de vocês de bobeira, assim, atacando vocês e quem tá ao redor de vocês também. Bernardo é o primeiro a agir, cara. O que você vai fazer?
Eu já meto aquela flecha zona bolada na cara do gnoll que parou na frente da Linda.
Demorou.
E grita assim: você tá maluco?
Tá achando que isso aqui é RPG pra sair atacando os outros assim do nada? A vida não é um morango, não, rapaz.
Ué, é bom que tu acertou a Linda, né? Quando tu falei já.
Não, mas esse aí não é de pontaria, não, né? Eu não uso.
Ataque à distância é sempre pontaria, sempre soma pontaria.
Mas mesmo assim, eu não vou acertar nada.
Não vai acertar.
Minha pontaria é 2. Minha pontaria é mais 3, não.
Bom, você errou. Você atirou, conforme você atirou a flecha, assim, bateu em outro lugar, assim. Não acertou o gnoll, não. Raquel, tua vez, cara.
Vamos lá. Peraí. 12.
Mas tu vai atacar com a espada?
Eu vou atacar, deixa eu ver. Aí eu não sei. Eu quero matar logo esse bicho. Eu vou atacar com o montanha.
Tá, então você tirou 12 mais luta. Quanto que é de luta?
Minha luta é 4.
Então 16. Cara, 16 você erra também. Você vai atacar o gnoll ali, que é um que tá...
Vai se fuder.
Perto de você ali. E conforme você vai com a espada, pra... não é nem que você erra, ele defende, assim, né? Ele consegue se defender do teu ataque. Chino, tua vez.
Show. Vou atacar com um mosquete mesmo. Bora lá.
A tua pontaria, tu já vai dar um headshot. É um D20 mais 7, não é? Que é a pontaria dele.
Seria um D20 mais 7, no caso.
Mas não importa, não.
Não importa. Cara, no empurra ali, meio que alguém te esbarra conforme você vai atirar e o tiro vai pra cima, tá ligado? Tipo, não acerta ninguém. Marta, tua vez.
Salva a gente, Marta.
O negócio tá difícil, né? Eu vou tentar explodir ele. Eu vou explodir ele.
Como é que tu vai explodir ele?
Com o meu dronzinho da explosão, que dá pra direcionar, lembra disso? Toda vez a gente tem essa explosão.
Tu vai tacar uma explosão de chamas nele, pô. Tu não vai explodir ele.
Então, explodir ele, isso é automático ou não? Tem que ter lá o DVD.
Não, eu tenho, acho que eu tenho um teste de reflexos ou alguma coisa assim pra tomar metade do dano.
E aí é 2D6, né?
Tá, então peraí, deixa eu ver aqui se vai passar o teu. A tua CD pra passar dos teus testes de magia é 12, se eu não me engano. Então eu preciso 16. Tirar 12. É 16, né? É alto pra caralho, porque é carisma o teu negócio.
Tá. Mas você tem mais um na classe de armadura, que eles possuem pelo grosso.
Eu não tenho armadura.
Ai, caralho. Vai, pode dar o dano.
Vai. 16 mais 5. Deu 12 de dano.
Tá. Cara, tu vê que esse gnoll aí que tu atacou com a explosão de chamas, ele tá chateado, sacou? Ele ficou mal com essa explosão de fogo aí.
Vai ficar pior, entendeu? Vai ter morrido.
É o lobo agora, cara. O que você vai falar pro lobo fazer?
Eu já vou mandar ele meter uma dentalhada no cara que tá na frente dele mesmo. Já tá na frente dele, já derruba ele.
Beleza, rola o dado do lobo aí pra ver se vai.
Ele só tem um D20, não tem modificador não.
Não, só o D20.
Então nada.
Nada. Ele vai dar essa mordida no gnoll, mas o gnoll ele é ligeiro ali também, de ficar no mato ali. Tu vê que claramente esses gnolls aí, eles provavelmente são mercenários contratados pelo elfo lá. Então ele consegue desviar do lobo ali com tranquilidade. E agora ele vai tentar dar uma acertada no lobo, inclusive.
Ele vai dar uma dentada no lobo?
Acertada no lobo.
Acertada, mas ele errou também. O lobo consegue desviar dele. Aquele gnoll que tu tacou a explosão de chamas lá, ele te viu e ele tá indo pra te atacar também, Marta.
Tá,
e ele te acertou legal.
Acertou legal mesmo?
Acertou legal mesmo. Tirou 19 no dado.
Pô, mas acertou pra caralho.
Acertou pra caralho. Ele tem uma lança e ele vai te dar uma lançada.
Ui!
Mas o dano dano da lança.
Lançou essa.
Tomou 5 de dano. Tá. Aí um outro gnoll vai atacar, tentar atacar a Raquel também. E errou.
Tem que aumentar minha defesa é muito baixa.
Peraí, não sei se errou, não. Peraí. 7 mais 6, 13 te acerta? Não.
Não, pô, Raquel.
Ele errou. Ele errou também. Então o que tentou acertar a Raquel também errou.
Nem arranha a armadura.
É.
Cara, um vai correndo na direção do Chino, assim. Ele vai tentar te morder, cara.
Eles falam, esses bichos?
Eles falam, mas eles não estão muito afim de conversa, não. Eles estão rindo e gritando e tal. Cara, ele vai te dar um mordidão. E ele te erra também. Conforme ele vai te atacar, você desvia dele. E vida que segue. É tua vez, Bernardo, agora de atacar.
Já joguei, cara. Errei pra caralho. Tirando no bicho que o lobo tá atacando também.
Tá. Vai. Quem é a Raquel, tua vez?
Vamos lá, né? Aqui, eu queria usar o meu golpe divino. Tá. Que aí, assim, ó. Quando faz um ataque corpo a corpo, você pode gastar 2 pontos de mana para desferir um golpe destruidor. Você soma seu bônus de carisma no teste de ataque e mais um D8 na rolagem de dano. Nossa, complicado, né? A cada 4 níveis, você pode gastar mais um ponto de mana pra aumentar o dano em mais um D8. O que é que eu faço?
Então, tu vai rolar um D20, isso. D20 e vai somar o teu modificador de carisma com o resultado.
Tá, e peraí, eu tenho que ver qual que é. Deixa eu ver aqui meu modificador de carisma, eu tô comigo aberto.
Eu acho que é 1, se eu não me engano, o modificador de carisma.
Não, pô, deve ser mais que isso, pô, que isso. Onde tá? Onde fica?
Sou bonita pra caramba, meu peito
é
lá.
E é um mesmo, que inferno. Um D20 mais 2.
Caralho.
Que inferno. Cara, já tá somado já, né?
Já tá somado. Já. Cara, tu errou muito feio, assim. Tu foi atacar o cara e dessa vez você errou feio demais, assim.
Não, eu quase me acertei, né?
Exatamente. É, Chino, tua vez, cara.
Não tem falha crítica.
Não, eu vou tirar a falha crítica porque ela usou o poderzinho dela lá, cara. Mas dessa vez eu vou tirar a falha crítica dela.
Pô, tá querendo me foder, ô Bernardo?
Eu tô perguntando mesmo.
Ah, vai se fuder, ô.
Como o cara tá muito perto de mim, se eu atacar com mosquete, eu tenho penalidade, né?
É, pô, pela proximidade, sim.
Então eu tenho que atacar com a pistola.
Pode
ou
ser
com o machado.
Pistola, né? Ou machado, é.
Então é tiro no coco! 2d6 mais 2. No que tá bem na minha frente, tentando me dar uma mordiscada. Dei 8 de dano. Tá.
Aí, Chino, sabe uma coisa que seria muito foda? Se tua arma fosse a parte de trás que você encosta no ombro, tá ligado? Fosse o machado. Porque assim, você deu o tiro, né? O cara veio, você já viu. Virou a arma assim e já deu uma machadada na cara dele, tá ligado?
Não, já aqui, ó, já peguei aqui, ó, de baixo pra cima, já mirando no cara, já.
É, deu uma machucada maneira nesse gnoll aí também, Chino, ele tá magoado.
Aí lá vai eu tomar ataque de fúria de novo do filho da puta.
Vai, Marta, também.
Cara, eu vou acionar minha armadura arcana, que senão eu vou ficar tomando porrada pra David, vou morrer.
Tu tem ponto de vida pra caralho, mas vai.
Eu tenho ponto de vida, mas não tenho ponto de defesa, qualquer coisa me pega.
Tá, então vai.
Então é isso que eu fiz, né? Tô com 17. Beleza. Agora o meu ataque tem que ter 17 aí, cuidado.
Tá. É o lobo, vai, B.
8.
Cara, esse lobo, tu deu cerveja escondido pro lobo, você é o resto do grupo V, tá ligado? Ele não tá muito bem, não, pra atacar a galera.
Caralho, Beredinho, tô maneiro, não.
Marta, tá tudo girando.
Quanto que é pra te acertar agora, Marta?
17.
Puta, ele tirou 18. Ele vai... Ele vai correndo na tua direção. Eu tô rindo do lobo do B aqui. No
vai chat. Rindo. Eu tinha que ser imparcial.
Isso tem que entrar nos stories, cara.
Caralho.
Porra, linda não é assim.
Acho que tá assim,
Raquel. Nossa, o Rafael não gosta dela mesmo.
Tá saudando a floresta.
Tadinha.
Marta, toma 4 de dano aí, cara, que é da mordida que o Gnoll te deu.
Tá bom.
Caralho. Para.
Ela tá linda.
A linda não é assim, não.
O Gnol vai tentar, vai te atacar, Raquel. Ele te acertou também, ele vai te dar uma mordidona e ele te dá 8 de dano no total.
Porra!
É uma mordida maligna.
Significativa. Diferente do lobo de veia.
Eu posso me recusar? Não posso, né? Então.
Bernardo, ele vai te atacar também e... Qual a tua CA?
Como? Ele tá do lado do lobo. Eu tô longe pra casa.
Mas são, tem outro gnol, cara. São vários gnol, mané. Calma, cara.
A gente tem que matar a galera, mano.
Eu odiei essa briga porque não tem cenário. Eu tô confusa.
Cadê o mapinha? Eu quero o mapinha.
Ah, é o mapinha que tá atrapalhando, lindo.
É, ele te acertou também. Ele vai te atacar com a lança.
Nossa, cara.
Ele te dá 4 de dano também na lancinha.
A gente é uma piada, cara.
Eu já viro pra ele. Ele já morreu, não sou eu.
Não, pô, o Gnol tá atacando ainda, cara. Tem vários Gnol pra atacar, peraí. Falta um Gnol atacar o Chino e o Lobo. O Gnol que mordeu o Chino e o Chino atacou de volta, ele vai tentar te atacar de novo, Chino. Vai tentar te morder e ele te morde de novo.
Tô vivo
e agora
ainda.
O último vai atacar o Lobo, o dançarino ali. Ele erra o Lobo. Ele conseguiu. O Lobo não tá batendo, mas também não tá apanhando. É, B, a tua vez.
Tá girando na floresta esses giros aí, ó.
Tadinho.
Assim, ele desvia, entendeu? Ela vai desviando. Na distração. Distraída bem, você já ouviu?
Vai, Bia. Destrói.
Ah, vai escolher, cara. Não dá pra jogar, não, cara. Mano, eu não tiro mais de 4, cara.
Cadê o crítico? Ele vai ter o crítico?
Vai, Raquel, tua vez, cara.
A gente gastou tudo naquela pontaria. A gente não devia ter jogado aquilo.
Cara, eu tô vendo, cara. Porra!
Pô, eu posso tentar de novo meu golpe?
Pode. Você já tem ponto de mana? Tem, né? Pode.
Pô, você ainda tem. Eles vão acabar?
Acaba. Quando toda vez que você usa, você gasta.
Eles nunca mais vão voltar.
Não, quando dorme, volta.
É um D20 mais um. Arriscado.
Cara, é...
Ah, lá vem.
É 16, não, 15 total, né? Cara, não, você erra. Você vai de novo.
Caralho, cara.
Ele consegue esquivar e tal, meio que se defende junto com a lança ali. É, ele é um bom lutador, esse gnol que você pegou pra lutar. Vai, Gino.
Bimba!
No que tu já tava embolando na porrada ele mesmo.
É ele mesmo.
Nossa senhora, vai.
23.
Acertou pro caralho.
8. 8 de dano de novo.
Tá, porque tu quer descrever como que você matou esse gnol aí, mano?
Cara, então, o primeiro tiro eu dei de baixo pra cima, né?
Uhum.
E o segundo, eu saquei e dei um tiro no meio do peito. Aquela assim, ó, bem aqui. Uma roupa, aproxima assim, pau! Aqueles bracinhos assim que você tá de lado e você estica o bracinho.
Pode escrever.
Da voz soprar a ponta.
É, Marta, tua vez.
Tá, eu vou atacar o que tá na minha frente mesmo, que tá me atacando, se posta.
Uhum.
Mesma coisa de explosão mesmo. Fazer tua defesa pra ver.
Tá, não passei não. Pode dar o dano completo.
16, mano. Porra, só 9.
Tá, tu quer descrever também como é que você matou esse gnol, filha da puta?
Como é que eu matei ele?
É, o que que aconteceu? Você pode descrever o que você quer que tenha acontecido nessa morte que você causou. Eu
fiquei agonizando, assim, tipo, cada parte da minha vida ser carbonada. Pega essa palavra assim.
Carbonizada, exatamente. Tá.
Enquanto eu olho nos olhos dele e falo, nunca mais, seu merda!
No meio daquela gritaria, corre-corre, um grito se destaca no meio de todo esse caos, que é um gnol em chamas no chão, assim, tá ligado? Tipo, gritando muito, com muita dor. É, vai, Bernardo, manda teu lobo, cara.
A redenção de linda.
3, cara.
Foi isso,
meu? Qual é?
Cara, eu acho que o meu momento de choque tá quebrado, galera. Não faz sentido.
Caralho. Bom, então, ó, ficou...
Dias de luta, dias de luta.
O gnol do lobo, que acabou de ser atacado e errado, vai tentar atacar o lobo. E erra também o lobo.
Nossa senhora.
Aí o outro gnol vai tentar atacar o Bernardo. E errou também. Eles estão desconcentrados com o gnol que tá pegando fogo no chão ali, tá ligado? E gritando. E o outro vai tentar acertar a Raquel e esse acerta. Ele vai te largar uma mordida de novo, Raquel.
De saco, hein?
7 de dano.
Caralho.
Tá, agora é o Bernardo de novo.
Desir, na moral.
Hum. Vai, Raquel, tua vez, cara. Manda o D20.
Eu não vou mais usar meus pontos de mana, não.
Tá.
14, errei.
Não, tá, mas peraí. É isso, né? Só uma luta.
Puta, 4.
Oito, então, 18. Você acertou, pode dar teu dano.
2d6, 4.
Deu uma machucada nele, mas você vê que ele ainda tá ali pra jogo ainda. Ele tá pra porrada ainda. Chino, tua vez.
Show. São quantos gnolls?
Cara, tu vê que tem um na Raquel, um no Lobo e um no Bernardo. E tem mais alguns ali espalhados, mas tem os guarda lutando, alguns outros aventureiros ali, lutando com esses outros gnolls mesmo, assim.
Ah, não tem nenhum batendo inocente, não, né?
Não, não. A galera já vê que já correu, se escondeu. Quem tá ali é só a galera que tá pra porrada agora.
Show. Cara, vou atirar no que tá mais próximo mesmo.
Tá. Eu vou botar aqui o que tá mais perto, é o da Raquel.
Show. 23.
Acertou pra galera.
Vou ir de mosquete mesmo.
Show.
Que já tá longe. 12 de dano.
Tá, quer descrever aí como que você matou esse gnoll, cara?
É no Kengo. Peguei meu mosquetinho, dei aquela ajoelhada e...
Show.
É no Kengo, pra estragar o velório.
Marta, vai, tua vez.
Eu vou comendo, pera. Foi mal, tá? Lembrando que minha magia é discreta, ele não precisa perceber, hein, tá? Mas eu vou atacar o que tá atacando ali, porque eu tô preocupado, porque ele não vai morrer.
Não, ele tá errando bem, tá? Morde ar do caralho aí.
É, eles estão brincando, na verdade. O Gnoll e a Linda estão brincando.
Tá lambendo ele, né?
É.
A Linda vai se voltar contra mim se eu matar ele, né? Eu vou matar ele mesmo assim e tentar, né? Vou atacar ele e vou. Como é o nome daquilo? Tentar explodir ele também, né? Que é o que eu faço agora, minha nova versão.
Caralho, o cachorro! Vai ver!
Não, só o Gnoll. Isso aí é linda. É isso aí, você rola a sua defesa.
Vai mandar a explosão de chames?
Vou, tá. Ele.
Tá, não passou, não.
Mais 11 dano. Ele morreu?
Tá, cara, não morreu, não. Mas você vê que ele tá zoadaço, assim. Tá bem, bem zoado. Bem zoado pra caralho. É a vez do lobo agora. O lobo talvez mate esse gnoll, se ele acertar, né?
Vai, ver. Vai, pô, linda! Cara.
Caralho, o lobo se mordeu. O lobo se mordeu. Caralho. É possível, cara, o lobo, cara, mordeu numa parte da... de uma armadura com um espinho do gnoll e ele tomou 3 de dano, cara. Porque, porra, esse lobo tá de sacanagem, mano.
Caralho, mano, na moral.
E aí esse gnoll vai atacar a Linda de novo. Nossa senhora, tirou 20. Pode ser a primeira e a última participação da Linda nesse grupo de RPG, inclusive. Mas ela morreu feliz, né? Morreu bêbada dançando com seus amigos. Caralho, o lobo tomou 9 de dano, cara.
Quanto de vida que o lobo tinha?
Eu vou botar que o lobo tinha 15 pontos de vida, tá ligado? Depois eu decido isso com certeza.
Tá com 1 de vida.
O lobo tá bem machucado, assim. Você vê que o gnoll machucou o lobo mesmo, assim. Deu umas porradas. Você aproveitou que o lobo, que a Linda tinha machucado a boca mordendo a parte que tinha espinho na armadura dele, e ele deu uma castigada na Linda, mano.
Filho da puta, mano.
E aí tem o outro gnoll agora que vai atacar o Bernardo. E errou. Ele tirou 1 também, ele vai se dar dano por causa dessa burrice. Cara, tu vê que ele corre pra tentar te bater com a lança, mas alguma coisa acontece ali, um encontrão com outro gnoll ou outro guarda que tava lutando contra um gnoll ali. E ele acaba enfiando a lança na própria perna dele, tá ligado? Ele tomou 6 de dano aqui gratuitamente. É tua vez, Bernardo. Tu viu isso? Tu viu esse gnoll aí se enfiando uma lança na perna sem querer ali, atrapalhado?
Eu puxo mais uma flecha, olho bem pra ele assim. Sim, com só um dos olhos abertos e falo: quem com ferro fere, tanto bate até que fura. E lanço a minha flecha na cara dele.
Não, peraí, se for o gnoll que tá perto de você, você toma... Caralho, como é que é o nome?
Ataque de oportunidade.
Não, é desvantagem pra usar arco e flecha, porque ele tá corpo a corpo contigo. Você pode tentar acertar o que tá com o lobo, tá atacando o lobo com arco e flecha, ou atacar com alguma outra arma o que tá cara a cara contigo.
Então vai no lobo mesmo.
Demorou. Então rola aí pra gente ver se tu acertou.
Já rolei, meu irmão.
Ah, já rolou. 17, você acertou.
Porra, você é louco. Tô tirando só 4, 5, 1. Agora que vai me mandar jogar flecha de novo, rapaz. É 1d8, 4.
Morreu
que ele tava fudido.
Morreu que ele tava fudido, mas ele só tá mais fudido agora, com uma flecha agarrada nele, mas ele tá vivo ainda. Tá mal, mas tá vivo.
Linda!
Raquel. Kel, tua vez.
Eu quero salvar ela. É, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa de cura aqui. Cura pelas mãos eu já tenho, ó. Tá indo no nível 2. Você pode gastar uma ação de movimento.
Não é melhor atacar o bicho que tá atacando ela.
Não, vou salvar ela. O Gil falou que ela tá morrendo.
Ela tá morrendo.
É, mas não sei. Se o bicho atacar ela, ela vai morrer.
Não, se eu salvar ela, ela é linda.
Depende de quantos pontos de vida você vai curar dela e tal.
Né? É, mas eu acho que até faz sentido o paladino, né? Pensar em primeiro em curado que matar quem tá matando.
É verdade.
Ó, quando, a partir do nível 2, você pode gastar uma ação de movimento e um ponto de mana para curar um D8 mais um ponto de um alvo em alcance corpo a corpo, incluindo você. A cada 4 níveis, você pode gastar um ponto de mana para aumentar os PV curados em 1D8. Então, então eu vou jogar, então, é 1D8 mais 1, né?
É, isso.
4.
Tá, vê que ela já não tá mais tão mal, assim. Ela tava bem fudida, meio encolhida, assim, no chão. Você vê que ela tá um pouquinho melhor.
Eu quero fazer uma abastecinada pra passar a linda pra Zé.
Marta, tô... Não, peraí, Raquel foi agora é o Chino.
Tá, então vivos tem o que tá com a Marta, né?
Não, tem um com o Bernardo e um com o Lobo.
É, vou salvar esse Lobo. Vamos ver se a gente consegue. Pô, se bem que o Bernardo ataca corpo a corpo e o Zé tá do lado do bicho, né, agora?
Eu tô.
É. Ah, então vou atacar o do Bernardo, acho, mas... A Linda tá salva.
Tá, é. O Gnol agora, se for atacar, acho que vai tentar atacar a Raquel, no caso.
É, e o B tá sem corpo a corpo, né?
Tá.
Então vou atacar o do B. Tirei... acho que não foi não, hein? 14.
14 você errou. Você atirou, mas você errou também.
Uhum.
É... Marta, tua vez.
Eu vou atacar o que tá com o B também, com explosão de chamas. A mesma coisa de sempre, porque eu sou muito repetitiva, gente. Sem criatividade.
Vai, não passei não. Você pode dar o dano completo.
Então tá. É, eu esqueci completamente. Eu lembrei.
São 2d6 mais 5, é isso?
14 dano!
Caralho!
Dale!
É, cara, quer descrever o que aconteceu com o Signor aí, conforme você...
Derreteu. Eu quero. Ele entrou a chaminha pela boquinha dele e de repente fez um monte de coisinhas de gnol em todo mundo, porque ele deu uma explodidinha.
Caralho,
o quê? Eu sou cruel mesmo.
Vai, deu, roda o lobo aí, cara.
Caralho. Cara, dá pra jogar não, cara. Tava com um problema aqui do meu lado.
É. Cara, o lobo erra ali também, o Gnol. E aí o Gnol vai atacar. Como o lobo atacou ele ali, ele vai atacar o lobo de volta, no caso, ao invés de atacar...
Vai poder.
O lobo.
Caralho, ele acertou o lobo, mano. Ó, momento de tensão, hein? O lobo pode morrer nesse momento.
Ai, meu Deus. Eu mais preocupado com a Zé.
Caralho.
Caralho.
Tomou 4 de dano o lobo e ele tá na merda de novo.
Os 4 pontinhos ele... que a Zé restaurou.
Salvou a vida, viu? Salvou a vida do lobo.
Salvou, porque se ele acertasse 4, agora ele teria matado. Se a Kel não tivesse recuperado a vida dele.
Exato.
Mas se ele tivesse morto também, não ia ter mais quem atacar ele.
Vai, Bernardo, tá bem.
Então, ó, eu pra ter certeza que esse gnol vai morrer, eu quero usar o arma mágica.
Uhum.
É, eu ganho um bônus de mais um insecto de ataque e rolagem de dano, e é considerado mágico. Eu quero usar 2 pontos de PM, na verdade, pra ela passar mais um dado de um D6. Ah, não, mas primeiro eu vou jogar o dado, aí depois eu uso a mana pra...
Quantos pontos de mana? 12?
2 pontos de mana.
Ah, nossa. Magia é boa mesmo.
Então vai ser um D20 mais 3, mais 4, 14. Caralho. Acerta?
Não acerta. Você acerta na armadura dele, assim. Não foi um erro grotesco, mas pegou numa protegida. Raquel, talvez. Tu vê que a cura que tu fez no lobo ali, meio que ela voltou pra mesma merda que tava antes ali. Esse gnol acabou de machucar legal a Linda.
Essa porra desse bicho logo. Daqui a pouco eu curo a Linda.
Tchau.
Pô, aí.
Tá, você acertou.
É, mas é o meu... Ela é luta.
Então, 16 mais luta. Você acertou. Então,
porra, acertei pra caralho.
Eu nunca vi um paladino maluco aí, né?
Não, porque o João Magalha tá tirando com a minha cara, ele acha que eu não tô percebendo ele.
Não, é porque já acertou. Com 16 você já acertou, porque aqui eu já sou meia luta, entendeu? Então vai. Agora é 2d6, rola aí, 2d6 pra dar o dano.
Vou rolar, pô. vou rolar, bota fé em mim. Eu vou matar esse cara aí.
Vai.
8, pô.
Tá, quer descrever aí como você matou esse gnoll?
Eu tô com a minha espada, né?
Uh-huh.
Eu cortei ele ao meio, foda-se.
Demorou. Demorou. É, então você corta ele ao meio assim, você me vê, vocês percebem que meio que quando acaba a batalha de vocês assim, meio que tá acabando a batalha em geral, assim, os guardas também estão derrotando os outros gnolls que estavam por ali e tal, e nisso sai de trás de uma... Vocês veem que o elfo que roubou a espada, no meio do caminho da batalha, ele meteu o pé, assim, ele saiu correndo, é, subiu num tapete voador e meteu o pé pro céu, tá ligado? Tipo,
porra.
Ele meteu o pé pra caralho. É, quando a batalha termina de vez, a prefeita dessa aldeia, desse vilarejo, aparece, assim, ela sai de trás de uma tenda, assim, ela tá muito preocupada, ela tá falando, pô, isso é um desastre, onde é que tá o nosso sargento e tal, que eu não sei o quê. Aí o sargento sai também meio de trás da tenda, assim, meio envergonhado, já é um cara bem mais velho, assim, um senhorzinho, tá ligado? Tipo, ele fala, tipo, pô, era um elfo voador, tá ligado? Tipo, não tem muito o que fazer, eu sou só um soldado aposentado, o que você precisa é de um grupo de aventureiro pra resolver esse problema, tá ligado? Tipo, aí ela olha, assim, ao redor, ela vê que de fora da cidade do vilarejo, assim, só tem vocês mesmo que aparentam ser aventureiros, né? Ela viu, enquanto ela tava escondida, ela viu vocês lutando com os gnolls e tal.
Patrão é isso, xingando o maluco que se escondeu, mas ela tava escondida também.
Exato. Ela olha pra vocês e fala, façam algo a respeito, então. Façam algo a respeito.
Não me manda!
E aí, tipo, sai uma... Vocês ouvem uma voz rouca, assim, chegando perto de vocês, falando que ele olha, assim, tá olhando pra vocês, ele fala, eu posso ajudar. E aí, conforme vocês olham, vocês veem que é o Goblin, que tava lá na... que veio junto com vocês na carroça. O Glong, que eu acho que é o nome dele, que agora eu esqueci. É o Glong. Ele fala que pode ajudar, ele fala que ele conseguiu consertar o balão dele e que, se vocês quiserem, ele pode ajudar, que muito provavelmente esse elfo fugiu com a espada pra Vectora, que tá chegando por aí. E deve tentar vender essa espada em Vectora. E se vocês quiserem, é nóis.
Nobre
amigo. Vamos nessa, Glong. Sabia que você ia ser nosso amigo.
Eu olho com estranheza pra eles dois.
Meu abraço e canto cantarolo com o Glong.
E eu parti uma serandinha segurando a mãozinha dos dois e rodando assim.
Ele veio que tá, tipo, foda-se vocês, tá ligado? Tipo, tô sabendo, tá ligado? Tipo, vocês trataram mal pra caralho, agora vocês querem tão de conversinha, tô sabendo. É, vambora, meu balão tá por aqui e tal. É, nisso que vocês estão indo, a prefeita grita assim, tipo, esperem um pouco. Aí ela corre até vocês, assim, e entrega umas poções, assim, umas paradas pra meio que passar agora mesmo nos ferimentos de vocês, assim, pra vocês se recuperarem e tal, pro lobo também, porque alguns de vocês estão meio feridos ali da batalha. Então ela tem uns bálsamos, assim, umas pomadas que dão uma melhorada na vida de vocês, assim.
Eu estava lendo sobre isso, parece que bálsamo de cura o Austin pode usar.
Pode crer.
Porque ele é passado na pele, não é uma coisa que você toma, né?
Pode crer, pode crer.
Eu lembrei que eu tenho uma poção de vida da última coisa ainda.
Mas eu vou olhar pra Ori, vou abrir meus passinhos, passa sua mãe.
A gente tomou dano.
Tomei 4 de dano.
Eu curo ele.
Peraí, mas a gente vai começar, vai atrás do elfo agora?
Vocês vão atrás do elfo.
Eu vou tomar um cigarro então, porque eu não tava esperando por isso não.
Bom, conforme vocês seguem o Glong até o balão dele lá, tipo, o balão já tá montado, já tá cheio e tal, ele manda o tuk-tuk ficar, ele não sobe com o tuk-tuk junto, e aí todos vocês entram no balão e ele manda vocês segurarem firme porque vai ser uma viagem turbulenta. É, o balão começa a subir, né, vai subindo, vocês conseguem ver de cima ali toda a aldeia, os campos ao redor, fazenda, rio, vocês veem até Nova Malpetrim, assim, de cima, é uma vista bonita e tal, o único som que vocês ouvem é do vento ali e tal, é um lugar bonito, assim. O Glong vira pra vocês e fala, bom, aproveitem a calmaria enquanto durar, porque aquele elfo tá indo pra Vectora e lá as coisas vão ficar mais agitadas, né, então aproveitem por enquanto, porque daqui a pouco o bicho vai pegar. Conforme vai avançando assim, vocês conseguem ver o elfo, porque alguma coisa atrasou ele. Aí o Glong vira pra vocês e fala: o elfo deve ter perdido tempo espantando meus colegas de profissão. Não é muito fácil adentrar em Vectora por meios alternativos. Vocês sabem que tem uma máfia de balões pra Vectora, né? Tipo, esses goblins, eles ficam em Vectora e eles meio que querem ser o grande monopólio de levar as pessoas da Terra até Vectora quando Vectora ancora, né, perto de alguma cidade, igual ela tá indo agora pra Nova Malpetrim. Então, se você quiser ir, se tiver um meio próprio pra ir pra Vectora, tipo, seu próprio balão ou um tapete voador, esses goblins baloeiros que trabalham em Vectora vão tentar te derrubar, te matar, porque eles não querem isso, eles querem lucrar e querem que você pague pelo uso do balão deles. Você consegue ver ele assim, ele tá meio longe, mas tá indo, e conforme vocês vão se aproximando de Vectora, assim, tem algumas rochas soltas flutuando ao redor de Vectora, e conforme vocês vão se aproximando, assim, quatro balões vêm se aproximando de vocês, assim, quatro balões goblins. Dois desses balões têm dois goblins cada, e os outros dois têm três goblins cada. Um goblin grita: você não devia ter voltado, do Glong, vai ser a sua última queda dessa vez. E aí vocês se ligam que o acidente que o Glong sofreu foi que, na verdade, ele foi atacado por esses outros goblins de Vectora.
Puta que pariu.
Mas por que isso rolou, Glong? Tu não é deles aí?
Então, ele meio que não era, tá ligado?
Tipo, eu já viro pra galera e falo: aí, galera, que tal a gente fazer um segundo round de tiro ao alvo? Quem derruba mais balão?
Então, o Glong, ele não era desses baloeiros, sacou? Tipo, ele foi tentar arrumar um trampo em Vectora, só que já tinha toda essa máfia ali e tal. Ele tentou trabalhar por conta própria e acabou sendo atacado, sacou? Por esses goblins.
Eu acho que a hora tá certa.
Eles começam a atacar pedra no balão do Glong em vocês, assim. Um deles atira com uma besta de mão e acerta no braço do Glong, assim. Ele cai no chão sangrando com um virote agarrado no braço.
Caralho. Eita! Cara, eu vou...
Olha a iniciativa, geral.
Tiro ao alvo de balão.
É gritar que a gente tá perseguindo esse filho da puta aí que tá fudendo geral aí, pô. Eles já derrubaram o cara da besta? Do tapete?
Não, ele conseguiu passar. Quando vocês viram, ele já tava chegando perto de Vectora, e aí esses balões, quando viram o balão do Glong ali, eles meio que voltaram pra ir pro Glong, e o elfo foi embora.
É pra nada! Você está pra nada.
Oito.
Também vai tirar um.
O pior que eu devo tirar mesmo.
Raquel.
É iniciativa, né?
É.
Então, iniciativa eu tenho diferencial de... 3. Porra, tô te falando, cara. Só tiro 3, 4, 2, 1.
Toshino, Bernardo. Tu ainda vai atacar primeiro que os Goblins, Bernardo.
É Raquel, eu, o Chino e Bernardo, né?
Isso.
O Lobo, ah, Raquel, né? tem ataque à distância, Raquel?
Eu não.
Então, não tem. Vocês sabem que tem o campo gravitacional ao redor de Vectora, ele é mais leve, assim. Então é meio como se você pudesse nadar no ar por alguns instantes, assim. Em técnica de jogo, se alguém cair do balão enquanto estiver nessa zona gravitacional de Vectora, você pode fazer 3 testes de reflexos ou de alguma outra parada para tentar se agarrar numa das pedras soltas e tal. Você não cai automaticamente quando tá nessa ao redor de Vectora ali. Então você tem vantagem para fazer teste de acrobacia, para se caso você queira saltar do balão do Glong para outro balão. Eles estão numa certa distância, mas tipo, você pode saltar do balão do Glong para uma pedra que tá ali flutuando, aí você salta para outra pedra e chega no balão. No outro balão Goblin, sacou? Tipo, você tem uma certa vantagem em conseguir fazer isso por causa da gravidade ali ao redor de Vectora.
Tem quantos Goblins em volta da gente?
Cara, tem 2, 4... Tem 10 Goblins no total.
Os balões estão alinhados um atrás do outro?
Cara, eles estão meio que cercando vocês, assim. É como se vocês estivessem no meio e tá vindo os 4 balões, assim, um de cada canto, assim, sabe?
Tá. Cada um derruba um.
Vocês veem que conforme o Glong cai, o balão fica meio perdido, assim, tá ligado? Tipo, tá balançando pra caralho. Porque não tem ninguém pilotando o balão que vocês têm tão agora, tá ligado?
Eu vou... Acabou eu vou dar meu... Né? Eu consigo... Ah, eu vou vou esperar a minha vez pra fazer o que eu tenho que fazer. Eu já posso fazer uma coisa.
Eu vou pedir encarecidamente a Zé pra curar o Blong. Zé, por favor, cura ele, porque senão a gente vai cair sem ser atacado.
Eu posso fazer melhor, pô.
Ele caiu do balão?
Não, não. É. Eu já posso agir ou tem que. Ah, é, a Kel pode curar ele.
É, velho, eu tô pedindo.
Tá.
É, e ela me pediu, eu não posso recusar, é meu negócio do herói.
Tá, quantos pontos de mana você tem mesmo agora, Raquel?
Sei lá, cara.
Ela usou dois, ela usou só dois.
Não, ela usou mais porque ela usou aquele golpe duas vezes e errou.
Não, ela usou aquele golpe duas vezes e um de cura pra Linda, pra então coisa. Foram três.
É, então peraí, deixa eu ver aqui.
Quantos eu tenho de mana?
Sete.
É, sete. Então você gastou...
Tá bom pra caralho.
Um pra cara lá, três... É, gastou três, tá bom.
Vou usar um aqui, hein.
Tá. E aí é o quê? Um deu oito mais um, né?
É, curei ele demais, pô.
Não, curar você já ia curar. Não precisava do D20, não. É só o D8 pra saber quanto que eu curou dele.
Ah, um D... Pera aí, Raul. Seis, pô. Curei ele muito.
Tá. É, para o sangramento, assim, ele se levanta e ele consegue pegar o controle do balão, assim, de novo. Ele
agora
tá
é vocês aí, que eu não tenho de longe. Esse negócio de nadar no ar, eu vou cair lá embaixo, cara.
Não, do jeito que eu...
Não, os meus dados me surpreendem bastante pro mal.
Eu posso criar uma ilusão de que a gente caiu pra eles pararem de atacar a gente?
Cara, pode. Vamos fazer um teste de resistência aí pra ver se eles vão acreditar nisso ou não.
Vão acreditar sim.
Porque você vai ter que manter esse teste até porque vocês vão chegar em Vectora, né?
Até chegar em Terra.
Tá.
Mas é o quê? Refaz o teste a cada 100 metros? A quantos quilômetros a gente tá de Vectora?
É, depende da locomoção do balão por turno.
Cara, um balão acreditou.
Só um.
Só um balão meio que...
São quantos balões?
São quatro balões.
Só um acreditou.
Só um acreditou. No caso, dois goblins, né?
Então, é, eles vão parar de acreditar rapidinho, então, né?
Bom, principalmente quando eles verem os outros atacando.
Os outros caindo também.
É, Chino, tua vez, cara.
Cara, eu consigo entregar uma pistola pra Raquel e atacar com mosquete?
Cara, consegue. Consegue.
Beleza. Vou falar isso. Ó, usa isso aqui enquanto eu vou usar
vambora.
Meu velho mosquete aqui.
Vambora. Eu tenho meu tridente, né? Que dá pra lançar, mas se eu lançar, eu vou perder.
Provavelmente. Você nunca mais vai ver isso.
Estou 17. E eu vou mirar no balão.
Três malucos em cima.
É, não vou mirar no...
É, porque tem dois balões com três e dois balões com dois. Tá melhor mirar no balão que tem mais gente.
Uhum.
Tem que mirar no balão que não tá iludido. Que tem um que tá iludido.
Tá, é, cara, não, vou mirar em um que não tá iludido, que tá atacando a gente, e vou mirar no balão.
Sim, gente, mas o balão que tá iludido tem dois. E tem dois outros balões que tem três. Então sim, é qualquer um dos balões que tem três. Sim.
Tá, você acertou o balão lá. Você deu um tiro no balão, assim, dá uma...
Vai cair, tá caindo.
Balançada... No, dá uma balançada o balão assim.
Que
mas
balançada,
ele,
porra. Não
ele
cura
segue.
A parada.
Ele segue. Não, é um balão. É um balão mais resistente e tal, tá ligado? Tipo, a gente tá acostumado a derrubar outros baloeiros, perseguir a galera. Eles não vão ser derrubados tão fácil assim.
Ah, eu não jogo dano?
Não, joga. Pode jogar o dano. Pode jogar o dano.
Ah, show.
Tem um ponto de vida do balão aí também, em mecânica de jogo.
O balão tem
um
ponto de vida agora.
É, em mecânica de jogo, sim, pô. Quando vocês atingirem.
Entendi. Tá bom.
Senão é fácil, pô. Vou dar um tiro no balão. O balão caiu, pô. Acabou o jogo.
O público tá te ouvindo.
Dei 11 de dano.
Beleza.
Aconteceu nada.
É, então, cara, dá essa chacoalhada do balão, assim, você vê que os dois goblins que estavam ali, eles meio que precisam se mexer.
Dois não,
eles...
três.
Foi o que tinha três?
Ele atirou
é, o que tinha três.
Tá, então, vocês veem que esses goblins, eles não vão conseguir atacar nesse turno, porque eles estão meio que tendo problema ali pra manter o balão firme, tá ligado? Tipo, parar com isso, assim. Eles meio que tem umas giringonças lá, um deles começa a subir pra tentar tampar a parada do que aconteceu ali no balão. Eles estão preocupados com o próprio balão, eles não vão atacar nesse turno.
Então,
Bernardo, tua vez.
Ok, eu preparo meu arco e flecha, vou usar arma mágica com fogo e eu começo a entonar um cântico de guerra pra Megalodon.
Meu Deus.
Antes de atirar no mesmo balão que o que o bucaneiro atirou e botar fogo nessa porra dessa lona pra derrubar essa merda, esse filho da mãe. Eu tenho mais um por eu estar usando o arma mágica no meu teste e no dano. E é dano de fogo.
Tá.
Ótimo. Puta que me pariu. Pronto, tirei 4, mais 1. Cara, na moral, eu desisto desse jogo.
É, tu meio que erra tua flechada, assim. Né? Por estar balançando e eles estarem tacando pedra no balão que vocês estão, assim, não tá o melhor ambiente pra se mirar e tal, não tá do melhor jeito. Então você acaba errando essa flechada. É, eu vou botar os goblins, eles vão atacar por balão. Não vão ser 10 goblins atacando, então. Vão ser 4 ataques, mas nesse caso vão ser 3, porque um balão tá preocupado, tentando se estabilizar. Então, ele vai atirar com uma besta leve. Eu vou jogar um D4 e aí, tipo, 1 na Raquel, 2 na Marta, 3 no Chino, 4 no Bernardo. É, tirei 1, vai ser a Raquel. Caralho, ele vai dar um danão. Eu tirei um 20 nessa desgraça.
Não, menos mal que era a Raquel, né?
Sim.
É, ia matar alguém.
É a mais chance de viver aqui.
12... Top. 17 de dano. Que ele tiver essa flechada. Pega bem. Pega, porque não foi crítico. Né? Pega bem pegada, assim, essa virotada. Deixa eu ver se o próximo balão erra. O próximo balão, conforme os caras vão tentar te acertar, eles meio que acertam o próprio balão, assim, dá uma desestabilizada também no balão deles. É, eu tirei 1.
O virote pegou pra... Foi algum balão que tava em cima, pegou pressão, tá ligado? O virote.
Vou rolar o dado de novo aqui pra ver qual é que vai ser. 2 vai acertar a Marta. Vai te dar uma virotada também, mas... Vou rolar o dano aqui. É, te deu 6 de dano. Tá. Bom, tem a vez do lobo, que vocês podem arriscar pra mandar o lobo pular pra dentro de algum negócio dos goblins lá, ou vocês podem passar a vez do lobo, vocês que sabem.
Passa a vez do lobo, porque, né? É sair pirouetando. Manda ele fazer um cântico pra floresta. Tá bom.
Deixa o lobo ali. É, agora é minha vez, então, né?
É, tua vez, Juno.
Eu vou atirar com a arma que o Chino me emprestou.
Beleza.
Roll, expression, 1d9.
E tá. É, eu não...
Eu atirei no balão que o Chino tinha atirado, hein? Só pra...
É, mas você errou também, você não acertou. Você não acertou nada.
Tá bom.
É, Marta, tua vez.
É, eu posso fazer uma explosão de chamas em todos os balões sem atingir o nosso?
Cara, eu acho que não. Qual é a distância dos balões? Eles não estão juntos. Você pode atingir um alvo por vez com explosão de chamas. Você vai tentar acertar um.
Eu consigo acertar... Não consigo acertar mais de um com a besta também.
Não.
Assim mesmo.
Pô, como é que tu vai acertar mais de um?
É, se eles estiverem meio alinhados... Não,
eles não estão alinhados, eu falei que eles não estão alinhados.
Tá, então eu vou. Onde os balões de chamas que é mais fácil acertar?
Tá, tu vai tentar acertar o balão, vai tentar acertar os goblins.
O balão.
Tá, qual balão? Já foi atacado?
Pode ser.
Pode dar o dano completo aí, que não teve reflexos aqui, não.
Graças a Deus. Reclama não.
Porra, vai.
11. E aí, o que aconteceu com o balão?
Cara, foi atingido.
Com 22 de dano.
22 de dano. É, só cara. Uhum. É, foi atingido, tá meio na merda esse balão, assim. Os goblins estão muito desesperados tentando manter ele no ar, assim. Mas ele tá lá. Tá capengado, mas tá lá. É, Chino, tua vez.
Tá, vou atirar nesse que tá capengado.
Beleza.
É, vamos lá. Rolling o D20. 17.
Tá, acertou.
Ah, eu sempre esqueço meu dano, velho.
É, D8. 2 D8, né?
12.
É, já somando mais 2, né?
Isso, já somando mais 2.
Cara, esse balão, ele tá tão fudido que eles precisam se retirar da parada ali. Os goblins começam a se preocupar em descer o balão em segurança enquanto eles podem. Tá ligado? Então esse balão saiu. Ele não foi destruído, não tá caindo descontroladamente, mas ele não tem mais condições de se manter no ar ali. Dessa...
Mas esse balão já era.
Esse balão já era. É, B, tua
vez. Esse balão é um dos que tem 3, né?
É.
Então eu vou atirar no outro balão que tem 3, usando meu último ponto de magia pra fazer a mesma coisa que eu tentei da última vez e não consegui. Foda-se. É, não dá pra mim não. Foi o maior dado que eu tirei até agora, 6. Cara, deve ter algum problema no meu jogo, não é possível, gente. Não é normal, desde o tiro ao alvo, não tirei mais de 4.
De goblins desse balão aí vem, que vocês estão tentando derrubar o balão deles, viu o que aconteceu com o outro balão, e eles vão atacar, dessa vez eles vão atacar individualmente, assim, então vão atacar 3 goblins agora desse balão. É, acertou, vai dar uma virotada no Chino, tomou 10, não, mentira, rodei o lado errado, tomou nada, tomou 10 de dano, sim.
É, metade. Já foi metade da minha vida pro saco.
Caralho. É, bom, o outro vai atacar agora. Errou. E o último Goblin vai acertar também. Porra, eu joguei meu D4 no chão. E vai atirar na Raquel.
Vambora, eu.
É, tomou 8 de dano.
Morri.
Raquel. Cê, não morreu nada. Vocês já tinham recuperado vida, porra.
Não, é, o cara acabou de me dar 17 de dano.
E agora mais quanto?
8.
25.
Tô quase.
Tem 29, tá quase, tem 29, tá quase. Tá pendurada.
Mas tu pode fazer um negócio de cura pra você, se você tiver
pontos. Eu vou fazer, eu tenho ainda.
Tá, a Raquel tá com 4 pontos de vida. Você vê que essa outra, vocês veem que essa outra flechada machucou ela legal, assim, cara.
Pô, fiquei fodida, mano. Que isso?
É, o outro Goblin do outro balão com 2 erra vocês. O outro acerta. E ele vai tentar acertar a Marta.
Tem 17 agora, hein?
Com uma virotada também. Deu 8, mas 9 de dano. Não, 7 de dano. 7 de dano, acertou. Tomou-lhe 7 de dano e agora o último balão lá vai tentar atacar vocês também.
Eu perdi da metade meus pontos de vida.
É, o primeiro Goblin do outro balão erra todos vocês e o outro erra também, feio. É a vez da Raquel. Vai, Raquel.
Vou me curar, né?
Beleza.
É pra eu rolar um D8, né?
Um D8.
Um D8. Mais um, não é isso?
Isso.
É.
7.
Tá. 7. Tá 11 com 11 pontos de vida. É.
Se pá, vou morrer.
Vai, Marta, tua vez.
É, eu tô com 13 também, tá bom? Tem agora 3 balões ainda.
Tem 3 balões. Um com 3 goblins e 2 com 2 cada.
Eu vou atacar o outro que tá com 3. Mais uma explosão de chamas. Até perder meus pontos com explosão.
Tá.
É isso, né?
Vou rolar aqui. Não passou, pode dar o dano completo.
Por favor, seja alto dano completo. 16.
Porra!
Tá. Pedi. Foi a solicitação.
Cara, tu vê que o balão ele tá pegando um pouco de fogo, assim, os caras estão tentando apagar, tá meio caótico esse balão, assim, também. Mas tá lá, estão conseguindo lidar com a situação. É, Chino?
Tá, eu vou ativar a insolência pra somar meu carisma na minha CA.
Uhum.
E tem 3 balões, né?
Tem agora. 3 balões.
E um tá mais fudido, né?
Um tá...
É ele mesmo. É... Ah, não, viajei, tem 17. Esqueci de botar o...
Tá, 17 vai ser.
8 mais 2, vou dar 8 de dano.
No balão, nesse balão que a Marta tinha atacado, né?
Isso, o que tá o mais fodido.
24.
É, mais uma vez aquele rolê, os goblins estão lá tentando manter o balão no ar, mais uma vez.
Show, então eles perdem, pelo menos perdem a rodada, né?
É.
Mais 10 de dano, eles se retiram.
Bernardo, tua vez.
Eu vou atirar...
É agora, atirar irmão, teu momento.
Ar, né? Vou atirar no ar de novo. Não vou nem dizer que eu vou mirar, não, porque...
Uhum. Vai mirar, e se tu acertar, na moral, tu vai ter acertado no ar.
Na moral, eu vou fechar o olho e vou atirar, é isso.
Porque
pelo... Então, em quem for, foi, é isso.
Aí mata linda. 15, acertou?
Tu acerta alguma coisa com 15?
Então... Com 15, você erra o balão, mas você acerta um goblinzinho que tava lá desesperado tentando arrumar as paradas. Pode dar o dano aí no goblin.
Caralho mesmo, cara. Um D8. Óbvio.
Ah, caralho.
Fiz um
cara, tu dá uma flechada no goblinzinho assim, tá ligado? Tipo, ele dá um grito, mas não uma flecha meio de raspão e vai embora, assim. É, bom,
um grito de frescura, né?
É a vez dos goblins aqui. O balão que vocês atacaram é o que tava com 3, né?
Isso.
É, tá, então esses caras não vão atacar agora, vão atacar só 4 goblins. O primeiro errou, o segundo errou, tá? O terceiro acertou e vai dar uma virotada no Bernardo, na Auritor. Te deu 9 de dano, B, na flechada.
Beleza.
E o último acertou também, vamos ver quem vai acertar. Vai na Marta, esse tiro desse último goblin.
Eu vou morrer.
Calma aí, vamos ver.
Já tomou dano?
Eu tô com 13 pontos de vida.
13?
Ah.
É.
Ah, 13 tá bom, pô.
Tá bom pra tu, filho da puta.
Não tá bom agora que você tomou mais... 12 pontos de vida.
Meu Deus!
Ai!
Tá. É, vai, Raquel, talvez.
É, eu vou curar a Marta. Eu só tô curando, né? Eu não faço nada.
Você mantém a gente vivo.
Cara, é, porque, tipo assim, porra, não tá dando, entendeu? É, aí, 8 mais 1. Depois eu durmo e pego meus pontos de mana, pô.
É.
6, Marta.
Tô. 7 pontos
de vida. Um ponto de vida, porra. É. Vai, Marta, sua vez, inclusive, agora.
Cara, eu consigo atacar com 7 pontos de vida?
Consegue.
Então eu vou atacar, quase caindo mesmo.
Demorou. Explosão de chames?
Uhum.
Caralho, passei pela primeira vez, filha da puta.
Jura mesmo? Toma metade, né?
Aham. Uhum. Rola os dois e aí a gente subdivide, né, o total.
É. 6. Dá 30 de dano até o momento. Você retirou, ainda não.
É, ele tá ali na merda ali, eles ainda estão na esperança de se manter no ar.
Ah, tomara que caia sozinho.
Vai, Tio.
Tá, então tem 2 balões ainda. O que a Marta acertou tá pra cair, né?
É, tem 3 balões, né? Tipo, 2 estão inteiros e esse tá pra cair. Um terceiro que tá pra cair.
Tá. Derruba. Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou. É, vamos derrubar essa porra. Não sei se eu acerto. Tô pensando se eu tento acertar um motorista de outro pra tirar 2 balões da jogada, porque tá todo mundo na merda, né?
É, em teoria, todos os goblins vão saber pilotar o balão.
Ah, então é isso mesmo.
Se tem 2, se tu deitar um, o que tá pilotando, o outro vai pilotar no lugar dele.
Então simbora, bora no balão. O balão que tá fudido, um D20 mais 7, 14.
Cara, 14 você erra o balão, mas você acerta um goblinzinho que tá lá.
Show. Então, 2D8 mais 2... 17 de dano.
Cara, tu acerta o Goblin, tu esmigalha ele. Ele desaparece no ar, assim, conforme a bala atravessa o Goblin. Ele vira uma... Você vê uma bolha de sangue explodindo, assim, e desaparece um Goblinzinho do balão que tava ali.
Tá, vendo isso, eu falo, gente, pelo visto é mais fácil a gente atacar a porra dos Goblins do que ficar batendo em balão.
Eu não sei por que vocês tiveram essa ideia de bater em balão, mas eu não tô aqui pra me intrometer na estratégia de vocês.
A gente não sabe quantos pontos de vida tem o Goblin.
Pois é. Sabe. Mas com certeza ele tem menos do que um balão, gente.
Ah, vai se fuder, você botou aquela hiena ridícula lá que, porra, não morria nunca.
É, agora estilo no Bernardo, tua vez, cara.
Eu vou te quedar na porra do Goblin. Então.
Tá.
Quer dizer, vou atirar no que cara. Tem isso também. Provavelmente vou acertar uma nuvem.
Não, pô, a gente tirou 3 Goblins de uma vez de jogada, se pensar bem.
É. Porra, só porque eu fiquei me menosprezando, cara. 19.
Acertou pra caralho.
Tá, acertou pra caralho. É... Foi no Goblin que tu acertou, que tu atirou?
Foi, né?
Tá. É, nesse do balão que já tá fudido?
Pode ser, cara.
Tá, então vai. Ah, já foi o dano, 6?
É.
Tá, então, tu atira essa flecha nesse outro Goblin e, porra, ele cai também morto, né? A flecha atravessa a cabeça dele e ele cai morto. Nisso que estão 2 Goblins desse balão que já tava fudido caídos, o que tava pilotando começa a ter muita dificuldade ali, porque o balão já tava todo fudido, ele tava precisando da ajuda desses outros 2, e esse balão cai.
Aí, pô, tu tá falando da nossa estratégia, rapaz.
Porra, Jô.
Então temos menos 3. Agora tem 2 balões com 2 Goblins em cada um. Ali. Sim. E aí, é a vez deles de atacar agora, inclusive. Um errou, o outro acertou para caralho de novo. E ele vai acertar o Chino. Tá com quantos pontos de vida, Chino?
Eu tô com 10.
Tá, ele te deu... Caralho, ele te deu 10 de dano.
Eita, tô morto?
Você caiu. Não, você caiu. Você tá caído. Você tá inconsciente fora de combate.
Tá.
Você só morre se você chegar a metade do teu ponto de vida negativo. Só agora? Total. Tipo, tu tem 16 pontos de vida. Se tu chegar a menos 8, aí você morre definitivamente.
Já era.
Tá ligado?
Show, demorou.
É isso, o Chino caiu. Vocês viram que o Chino caiu aí do lado de vocês. O outro erra e tem mais um que erra também.
Vocês notaram que eu tô mais morto do que eu geralmente estou.
Ori, faz aquele rolê lá que você consegue fazer, cara.
Eu acho que ele não tem mais ponto de mana, não.
Ah, eu não tenho mais ponto de mana, pode crer.
Puta que pariu.
Raquel, tua vez.
Aí o que eu faço? Deixa eu pensar. É, algum desses balões...
Tira no Goblin.
Então vai ser isso aí, pô. 1D20. 20.
Aí.
Boa, dano crítico.
Raquel, vai brilhar, hein? Vai brilhar.
Ela vai acertar na cabeça de um, atravessar, acertar o outro.
33.
Tá. Ai, cara, tu matou muito um Goblin, tá ligado?
E o balão?
Esse Goblin desapareceu completamente, assim, no ar. Igual o outro lado que o Chino acertou da outra vez. Ele desaparece numa bolinha de sangue. Tem 3 Goblins agora vivos ainda. E é a Marta.
Eu vou atacar o balão que ninguém ataca. Os 2 Goblins, eu vou explodir os 2.
Como assim tu vai explodir os 2? luz, cara.
Eu vou lançar uma explosão de chamas naquele balão, nos corpinhos deles, nos seios do balão.
Tá.
Assim.
Tá, então vai.
Gente, é meio mal, né, cara? O cara que eu tô pensando.
Pô, eu sou perverso jogando isso, honestamente. Vai. Eu não tava, não, mas a gente comecei a ser humilhado e fiquei puta. 12 de dano.
Tá, os dois morrem. Os dois pegam fogo e morrem ao mesmo tempo, o balão começa a cair.
Tem um goblin pra matar, então.
Vai. Tem um goblin pra matar agora. É, Bernardo, isso. Se o goblin vai atacar mais uma vez ou se ele vai morrer agora.
É, não é comigo mesmo, não.
Cara, o
Bernardo é o suficiente pra eu acertar alguém.
Ele erra, flash, o goblin vai atacar. Caralho, vai atacar a Raquel.
Ah, eu vou morrer.
Não, esse dado, caralho.
Quem é dado?
Tá com tu tá com quantos pontos de vida?
Eu tô 11. Com
11. É, acho que você vai sobreviver. Tomou 10 pontos de dano. Tá, tá com 1, tá machucada. É, e a tua vez?
Eu morri?
Não, Raquel, a tua vez. Você tá com um ponto de vida. Talvez você curar, se você tiver pontos de magia.
Eu não sei mais quanto eu tenho.
Eu acho que deve ter 1 ou 2 pontos de magia, pela quantidade de
visões. Eu vou aceitar a minha morte.
Você não tá morta, cara. Você não tá machucada. É. Cura aí, cara. É. Para de drama.
8.
Ah, então você tá com 9 pontos de vida agora.
Pronto. Caralho, curou benzão, pô.
Caralho, curei, pô. Curou melhor que dava.
Deus Marcos, entendeu, eu tava precisando.
Eu vou explodir o último goblin que falta.
Vai lá. Eu passei, tá, no teste.
Tá, mas você vai morrer de qualquer jeito.
Tá, vamos ver.
Você vai morrer em 14. Morreu. 7, morre, filho da puta.
Morreu, ele explodiu e o balão pegou fogo e tá caindo o balão dele também, assim. É, acabaram os goblins e o Glong consegue levar vocês até Victoria. Ele aterrissa lá numa praça mesmo. É muito comum em Victoria balões aterrissarem em vários lugares, assim. É, ele consegue aterrissar tranquilamente e vocês saem e são retirados do balão, os que precisarem ser retirados. É, carregados. É, e é isso. Vocês chegaram em Victoria e saíram do balão. Agora vocês precisam encontrar esse elfo aí que roubou.
Não, a gente tem que se curar, foda-se. Vamos num lugar se curar, galera.
Só descansar, né, no caso, né?
Enfim, é isso. Vamos encerrar essa parte por aqui. É.
Que eu nunca precise entrar num caô com essa maga. Que puta que pariu. Ela explode a galera legal.
Hoje mesmo você desafiou a Marta,
é,
cara.
É, você entrou no caô com a real pessoa aqui atrás. É. Tá fudido. Vem aqui no Brasil. Tu me lembra? E minha cólica é frescura. Tu me lembra? Porra. Fala isso na minha cara. Eu quero ver tu falar isso na minha frente. Eu vou fazer muito pior do que esse goblin aí que virou nada. Muito pior. Vai ter saudade da maga. Tu vai falar, eu preferia a maga da Marta do que a maga.
Na moral, eu acho que a gente mandou bem atacar os balões, porque se a gente tivesse atacado cada goblinzinho desse, a gente já tá até agora explodindo goblin.
Não ia dar nada, a gente já ia ter resolvido isso, cara.
Não, é, os dois explosão de chamas lá que a Marta usou no balão, ela teria acabado com dois balões ali.
Ah, é.
De uma vez eu só. Sacou? Os goblins tinham 5 pontos de vida, gente. 5 pontos de vida.
É, porra, não, viajamos.
Cara, na moral, a gente tava ali, cara, só pra ser tiro ao alvo dos inimigos, porque a Marta sozinha matava geral ali.
Que bom que a gente...
É a segunda vez, hein, gente? É a segunda vez.
Caralho, mano.
Cara, eu fico feliz.
Eu também, porque eu tava no tiro completo e não sei pra nada, não sei pra matar nada.
Ah, não, é. Cada um de nós tem um... O Bernardo é bom com cerveja, o Rafael enrola bem com os caras. E o nosso lobo é lindo.
É, muito bom. Jô, por favor, quando você postar esse episódio, você precisa postar o gif do lobo na floresta geral. Isso é muito necessário.
E você é um filho da puta.
Ele tocou o meu coração.
Eu tô com muita cólica, muita dor de estômago, eu tô muito fodido, assim. Agora eu tô melhorando, porque eu menstruo e dói muito menstruar. Pra mim é só a favor de não menstruar.
Cara, na moral, a Úrsula, ela sofre daquela parada que é sinistra, tá ligado? No, nas menstruações.
Endometriose?
Isso, cara. Mano, é sinistro. Ela tá, tipo... Ela já viu vários médicos aqui, porque, tipo, ela falta trabalho, tá ligado? Então ela tem que provar que ela tem uma disfunção. Tipo, ela tem, mas até agora ninguém provou que ela realmente tem. Então, tipo, ela tem que ficar mandando vários relatórios pro trabalho dela. Mas, cara, é sinistro, cara. Ela chora, ela deita aqui no chão e não consegue levantar. Eu fico assim, caralho.
Pois é, que é horrível.
É horrível mesmo.
Tinha aquela dor insuportável.
Cara, isso é bizarro.
É, mas eu vou te falar que eu tava com suspeita de endometriose, mas eu fiz todos os exames e não era, não.
Então tu só é preta, tô...
Fala isso na minha cara.
Porra, Bernardo.
Fala isso na minha cara, eu quero ver tu falar isso na minha cara.
Tu vai tomar uma porrada, cara.
Já vim pro Brasil, eu vou lembrar disso.